Seja muito bem-vindo ao SexyCast, que é o podcast da comunidade Sexy Canvas, e a gente traz sempre gente aqui, não só que vai te mandar um papo reto do que a pessoa entende, mas a jornada da vida, normalmente, do nosso convidado também vai ser uma inspiração para você buscar o sucesso, deixar de ser essa pessoa perdedora, como a gente sempre fala, e alcançar uma vida foda. Esse é o objetivo. E hoje eu convidei aqui um camarada que promete uma comunicação de milhões. Deixa eu ler aqui para vocês. Ele vem se destacando em todo o Brasil há muito tempo. É o cara que tem o corte de podcast mais visto da internet brasileira, com 44 milhões de views, para você ter uma ideia. Ele fala sobre comportamento humano e ensina como você pode não sofrer com relacionamentos amorosos, dentre outros relacionamentos também. Seus conteúdos alcançam mais de 300 milhões de views, 50 milhões de pessoas e mais de 2 mil alunos pagantes do curso dele, que a gente vai querer saber sobre o que se trata, né? Seja muito bem-vindo, senhor Guilherme Battilani.
Muito obrigado,
antes,
André.
Pô, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu já quero contar os bastidores, né? A gente se encontrou no aeroporto recentemente, no Santos Dumont, né? Você é da onde?
Sou de Maringá, no Paraná.
Você é de Maringá. Então eu tava lá no Santos Dumont todo...
Comendo um dogão.
cara, aquele dogão muito bom, aliás. Como não tinham feito um dogão meio Subway ainda, aquele dog faz isso, né? E eu tava comendo dogão e falou, porra, Dejan, pô, sou teu fã, né? Aí você me contou quem você era, eu não te reconheci ali na hora, mas eu já te seguia. Uh-huh. Então, um cara que é sinistro, é maior do que eu, tá gigante. E tá impactando a vida de muita gente com a tua verdade, com o que você estudou. É um pouco também tocado pelo Sexy Canvas, na forma como você comunica. E eu falei, cara, a gente precisa entrevistar esse cara, porque ele tem muito a agregar aos nossos, vou falar que nem velho, telespectadores.
Uh-huh.
Então, cara...
E é curioso como... Eu continuo muito miudão com essa parada, entendeu? Então, eu abordei o André Marinho dessa forma também. Tipo, eu era maior que ele já, mas eu, caralho, mano, eu sou seu fã e tal. Sei lá, escreve o prefácio do meu livro, entendeu? Eu não me enxergo como alguém grande na internet. Eu me enxergo como um cara, tipo, normalzaço do caipira do interior, entendeu?
Ah, eu não sei se eu gosto disso, porque os meus alunos do Sex Canvas Academy, essa é uma frase que eu brigo. Ah. O que vocês consideram? Você tem um vídeo com 43 milhões, você tem 300 milhões de views, você tá bombando no Instagram e no TikTok muito. Por que essa frase?
Porque eu acho que é o seguinte, é muito recente pra mim, é muito recente, e eu já me sentia diferente desde moleque, desde jovem, e o sucesso pra mim era uma coisa que era quase certeza, entendeu? Eu não vou falar que é certeza, porque aí seria uma questão puramente de fé, mas que eu era diferente eu sempre soube.
Como você sabia que era diferente?
Eu sabia que a maneira como eu me comunicava era diferente. Eu sempre soube disso. Quando eu abri a boca pra falar desde criança, as pessoas escutavam. E quando as pessoas explicavam um conteúdo pra alguém e a pessoa não entendia porra nenhuma. E eu ia explicar, todo mundo entendia. Então eu sabia que eu era diferente, eu só não fazia a menor ideia como que eu transformaria isso em dinheiro ou em fama, em qualquer outra coisa dessa natureza. Mas que eu era diferente, eu sempre soube. Entendeu?
Entendi.
Então viver essa fama pra mim é uma coisa muito tipo, ah, beleza, deu certo. Mas eu sabia que ia dar. Entendeu?
A humildade tá aí, eu tinha tanta certeza.
Sim, que nem mudou nada pra mim.
É óbvio. E como é essa? Eu tenho essa experiência assim de fama na minha vida, é muito doida. Porque assim, quando eu era criancinha, eu fiquei um pouco famoso, porque eu fiz uma novela da Globo. E eu cheguei no colégio com 8 anos de idade, todas as meninas, todo mundo, uau, você é demais, me dá um autógrafo. E depois eu saí da Globo, depois eu virei influencer e voltou a fama. Eu tinha um pouco essa sensação que você tem, mas aí a pergunta é, depois que veio a fama, você tem palestrado, você tem do podcast, a galera te para no aeroporto e tal, como é a sensação?
De ser conhecido?
É.
Ah, se eu falar pra você que não é massa pra caralho, é mentira. Só que eu tô num nível de fama que ainda é gostoso e confortável. A gente pode pisar em qualquer lugar ainda e o máximo que vai acontecer é o garçom. Ou 3, 4 pessoas pediram pra tirar uma foto. Não vai ser uma coisa que a gente vai parar e não é insustentável. É, exatamente. Uhum. Tipo, sei lá, um Whindersson Nunes. O cara não pode ir num bar hoje, entendeu? Então, esse nível de fama ainda é muito gostoso, sabe? Mas, ó, sei lá, vindo pra cá, o Uber me reconheceu, aí eu desci do carro imediatamente, outro cara veio pra conversar comigo também. Isso ainda é muito gostoso, então eu tô me divertindo muito com isso. Eu adoro fingir que não sou eu, entendeu? Adoro, ó, ontem na academia do meu prédio, duas meninas, não, é você e tal, eu adoro. Não sou eu e tal. Aí eu vejo a hora que a pessoa se decepciona, eu, ah, sou eu sim e tal. Eu ainda tô na fase que eu me divirto, sabe?
E assim, quando você me encontrou no aeroporto, você falou que o Sex Canvas foi um divisor de águas pra você no lugar assim. Antes você era... A sua graduação, seu caminho de graduação foi ciência social. Depois você foi dar aula em cursinho. Tem esse lado meio, vamos dizer, originalmente fofo do professor e tal. Fazia direitinho e tudo mais. Você falou que o Sex Canvas Academy te deu um tapa na cabeça e uma mudança de visão. O que mudou assim na prática? Quando que você virou essa chave?
Como eu fazia faculdade... E a faculdade, ela tem essa aura muito acadêmica, né? Tipo, ó, você tem que manter o padrãozinho universitário, tem que manter o padrãozinho de como ele deve funcionar e tudo mais. E eu tinha muito medo de voltar pra sala. Eu produzia meus conteúdos, então eu ficava explicando o autor, eu ficava explicando o livro, eu ficava explicando as teorias científicas por trás do que eu explicava. E obviamente que não engajava porra nenhuma, porque era muito chato, porque ninguém aguenta ver essas coisas dessa maneira burocrática. Só que eu tinha muito medo de voltar para a universidade e ser rechaçado, então eu fazia aquela coisa redondinha. Quando veio a pandemia e eu assisti teu curso, eu falei, irmão, quer saber? Eu não tenho mais nada a perder, velho. Eu não vou voltar pra faculdade mais. Eu tô desempregado, eu tô fudido, não ganho nem real por mês, eu dependo dos meus pais. Então, quando você não tem nada a perder, você tem tudo, né? O mundo inteiro é teu. E eu falei, eu vou gravar conteúdo de uma maneira provocativa. Eu vou falar coisas que quase ninguém tem coragem de falar. É muito bizarro, porque 10 anos atrás, eu comecei a estudar comportamento humano, e eu queria muito que existisse uma figura que falasse algumas verdades de uma maneira muito sincera, de uma maneira muito... E com caráter biológico, com caráter psicológico, uma coisa bem bicho mesmo, bem bicho mesmo. E você foi essa eureka pra mim. O curso Sexy Canvas, as primeiras aulas inteiras do curso, é exatamente o que eu procurava pra internet, mas eu não encontrava. Porque o que você fala é uma coisa muito arriscada. É uma coisa que as ciências sociais, a tua esposa, por exemplo, vai olhar e fala, você tá maluco? Ou seja, a sociedade ela é construída socialmente, não tem nada de biológico, pois, não, né? Feio. Exatamente, exatamente. Então, quando eu descobri você, eu falei, caralho, tem um louco, tem coragem, velho. Quero ser o segundo, então. E aí eu comecei a falar dessas questões comportamentais do bicho homem, que a gente é bicho, que a gente se comporta do jeito que se comporta pra comer gente mesmo, pra comer melhor, pra se alimentar melhor, pra, ter essa vaidade, esse ego ser visto. Falei, cara, eu quero ser o segundo louco, então. Eu quero falar do jeito que eu acho que tem que ser falado. E abracei o seu jeito de falar e trouxe pra mim e deu certo.
E os seus primeiros vídeos, assim, mais polêmicos, eles já eram sobre relacionamento, era mais sobre comunicação? O que você falava no início?
O meu primeiro vídeo grande, né? Os meus vídeos sempre davam mil, dois mil views, né? Aí tem um vídeo que eu falei assim, que existe uma associação direta entre pessoas, macacos muito violentos, tipo, toda hora tá brigando com todo mundo, e o tamanho do pau do macaco. Macacos de pau pequeno usam a violência pra tentar mostrar masculinidade.
Isso cientificamente comprovado.
Cientificamente comprovado. E esse estudo não existe com um ser humano por motivo óbvio, né? Não dá pra ficar pegando os caras que brigam em bar e medindo o tamanho do pau dos caras.
No meio da briga. Briga. Baixa a calça.
Segura aí, rapidão. Deixa a gente trazer a régua ali, né?
Em nome da ciência.
Exatamente. E aí, eu fiz um vídeo falando isso. Falei, ó, homens que são violentos em excesso, geralmente têm pau pequeno porque os primatas são assim. E, pô, de mil, dois mil, deu 27 mil. Falei, caralho, mano, 27 mil, eu tô famoso. Será que eu consigo andar na rua? Eu pensei, né? E tal. Aí deu tudo certo. Aí o próximo foi polêmico. Eu falei, ah, mano, quer saber, velho? Gosta ou não gosta de mim? Vou ser sincero e vambora, entendeu?
Uma coisa que a gente explica muito no Sexy Canvas, na parte de... Porque o Sexy Canvas, pessoal, às vezes acha que é só pra marketing ou até comunicação, né? E o Sexy Canvas, o barato dele é pra mudar o produto mesmo, pra mudar a essência. Tipo, Tesla não faz propaganda nenhuma e não gasta um dólar de propaganda porque o carro é super sexy. Seja na vaidade, porque parece uma Ferrari, seja porque não precisa dirigir, então preguiça, seja porque economiza combustível, então avareza e tudo mais. Pertencimento, quem tem um Tesla é uma comunidade tipo Apple, vamos dizer assim, né? Uhum. Uma analogia. Tesla é
futurista, né?
Futurista e tudo mais. Então é sobre produto. E você começou a falar e mandar o papo pra fora. E a galera se engaja porque o humano, o humano reptilianamente falando, biologicamente falando, ele é muito programado para tudo que assusta, tudo que é diferente. Tipo assim, se ele estava numa caverna, sei lá, há 38 mil anos atrás, e eu levei um barulho de um tigre dente de sabre, aquilo eletrificava muito ele no lugar de, eita, se esconder, não quero morrer, vamos fugir e tal. E a treta, né, o contraste, é um lugar de ativar esse... não é o mesmo que um tigre dente de sabre bom morrer, mas é no zero a isso, vamos dizer assim, né? E você acabou escolhendo esse caminho. E você tinha todos os caminhos do mundo, né? Porque você podia falar sobre o que você quisesse, né? Só que você sempre se comunicou bem desde criança. O que que você acha que as pessoas precisam para se comunicar bem? Porque é engraçado, a gente estuda matemática, física, química, mas não estuda oratória, não aprende como fazer uma apresentação. Nos Estados Unidos tem curso de debate, no próprio colégio, na high school, tem competição de debate e tal, e o Brasil não tem isso. Porque você se diferenciou, assim, na comunicação desde novo, naturalmente, tipo, foi intuitivo, alguma coisa te aconteceu, você teve um pai ou uma mãe que puxavam isso, como foi isso?
O meu pai é um cara extremamente tímido e meu irmão gêmeo também. São extremamente tímidos. Minha mãe foi vendedora a vida inteira, então o carisma dela é natural, mas foi desenvolvido também pelas vendas. Eu nasci diferente já. Eu lembro que as brigas que eu tive na adolescência com meu pai que é um cara do interior, de sítio e tudo mais, quando você é do interior, e principalmente quando você mexe com roça, é muito comum a palavra humildade, né? Não, você tem que ser humilde, você não pode se amostrar. Pô, comprou um trator novo, deixa ele escondidinho ali no barracão pra ninguém saber. Pô, caminhoneta nova, não deixa ninguém saber. Sai de Uno pra ninguém saber que você tá de caminhoneta nova. Tem aquela coisa da humildade, né? Humildade é tudo e tudo mais. E eu sempre fui muito comunicativo e meu pai se incomodava profundamente com isso. E eu cresci ouvindo: Guilherme, você tem que mudar o teu jeito. O teu jeito ninguém suporta. O teu jeito, pelo amor de Deus, esse jeito exibido aí que você é e tudo mais. E aí, e é curioso como o meu... Eu sempre falo isso. O jeito da pessoa é o que existe mais essencial nela. Se existe uma coisa humana, se existe uma coisa que quando a pessoa morrer você vai lembrar, é do jeito dela, né? E aí eu ficava... Chegou um tempo que eu falei, cara, não é que o meu jeito é insuportável pro meu pai. Entendeu? Que tem os valores diferentes dos meus. Só que no momento em que eu comecei a ter sucesso por causa do meu jeito, hoje meu pai acha meu jeito incrível. Hoje meu pai mostra eu pra todo mundo. Pô, esse moleque aqui é meu filho. Entendeu? Então, eu cresci sendo diferente, só que eu vi tomando muita paulada por ser diferente. Principalmente quando eu saí de casa. Quando eu saí de casa foi um inferno na minha vida, cara. Eu passei 3 anos, passei no meu ensino médio inteiro me culpando por ser uma pessoa comunicativa. Me culpando, me sentindo mal com isso. Porque onde eu estava no colégio agrícola. Ali você não podia se comunicar. Porque se você se comunicasse, você era exibido. Você queria se amostrar, você queria ser melhor que os outros. Entende? Pensa só, André. Eu cresci num ambiente desse, cara. E eu tinha que escutar isso. E por muito tempo, eu abaixei minha cabeça e forcei essa humildade pra tentar me enquadrar.
Pra pertencer, né?
Pra pertencer àquele grupo e sobreviver no meio dele. Então eu falava errado, eu falava com gíria errado, eu, sei lá, mascava fumo, fazia uns bagulho bizarro só pra pertencer àquele grupo e sobreviver naquele ambiente, entendeu? Quando eu saí do colégio agrícola, eu saí pra ser porteiro de prédio. Então, bicho, do 0 aos 18 anos foi porrada, velho. Foi porrada.
Porteiro de prédio aonde?
Lá em Maringá.
Você era porteirão de prédio?
Porteiro de prédio, porteiro noturno de prédio. Eu era aquele cara que ficava 12 por 36.
Salário, tipo...
R$1.700. Noturno, porque o matutino ganhava 1.000, né? Então eu ganhava mais porque eu era noturno. E aí quando eu fui ser porteiro, cara, pensa você jovem, 18 anos de idade, auge da tua sexualidade, auge do teu subir em árvore o cara, e o cara porteiro de prédio. Pô, minha autoestima era zero, era negativa, né? E aí eu tive que lidar com essa situação também. Só que eu trabalhava muito, eu estudava muito pra tentar manter essa autoestima boa. Quando minha vida começou a funcionar, quando eu saí da portaria, que aí eu fui fazer faculdade, falei, ó, finalmente eu acho que eu consigo ser um pouco Guilherme agora, entendeu? E aí as coisas começaram a funcionar um pouco melhor pra mim.
Que idade foi isso?
Eu já tinha 19 anos já.
Que doideira, né? E eu fico pensando.
Eu gostei da sua indignação.
A minha indignação é a seguinte, pega um cara que, ó, claramente já provou seu potencial de inteligência, de impacto em outras pessoas, de correlacionar e criar metodologias. Quantos brasileiros, aos milhões... Não são Guilhermes Batilanes, claro que você é especial, mas ele tem muito mais brasileiro que tem potencial. E ele é achincalhado, apequenado, xingado, doutrinado a passar a vida toda, senão você que conseguiu romper, né? Porque se deixar, ele passa a vida toda se apequenando. Isso é uma das teses principais do Sexy Canvas, né? Eu acho que foi muito legal você ter assistido o Sexy Canvas, porque ele tem essa parte de mostrar como eletrificar os 14 itens, os 7 pecados capitais, as 7 emoções da criança exterior. Mas ele tem a parte inicial que é justamente, ei, quem te ensinou a se apequenar, quem te ensinou que egoísmo é feio, quem te ensinou a aceitar qualquer coisa de todo mundo, se colocar em último lugar, estava te mentindo, tá? Porque você que está nos assistindo, muito provavelmente você teve uma infância, uma vida parecida com o Guilherme, porque no Brasil é padrão, você não é melhor que ninguém, você é pequeno, que isso, empresta seu brinquedo para o amiguinho. Essas paradas é mentira, isso foi, não é nem culpa de pai e mãe.
Lógico.
Pai e mãe recebeu de avô e avó, né, de pai e mãe deles e por aí foi, de uma dinastia que já dura mais de 2.000 anos, que no caso do Brasil foi Portugal, a partir de 1500, com todo o legado da Igreja Católica Apostólica Romana, né, o que eu sempre faço um pause falando, é bom ter fé, é bom ter para quem rezar, é bom ter crenças não limitantes, mas crenças boas, mas a parte que te limita, que te atrasa, é muito triste. E uma das minhas teses do Nobel, inclusive, é se a gente conseguir tirar isso da cabeça dos brasileiros, só tirar, não precisa adicionar um novo conhecimento como geografia, não é isso? Só de tirar essa informação de que pequeno é bom, humilde é bom, não ser melhor que o outro é bom, já pode fazer o Brasil inteiro aumentar o PIB muitas vezes e criar mais inovação,
total,
ter um país mais... com protagonistas, que é isso que você virou. Você virou um protagonista.
É curioso que como a gente vive num país muito pobre, as pessoas acham que eu dou risada quando as pessoas falam que o Brasil é rico, né? Eu falo, pô, um país rico como o nosso, rico em quê, meu parceiro? Porque a gente é 10 vezes mais pobre que os Estados Unidos, 10 vezes mais. Então, uma pessoa pobre nos Estados Unidos, ela é 10 vezes mais rica que a gente. Então, 80% do brasileiro ganha menos de R$3.500. É um país pobre. E a gente cresce escutando isso, que você não pode mostrar dinheiro, você não pode mostrar poder, você não pode mostrar nada, porque você tá tentando humilhar as pessoas, entendeu? E a coisa, essa frase, desde criança ela me incomoda, que ninguém é melhor que ninguém. Irmão, o Ayrton Senna, ele era o quê, então, se não melhor do que todo mundo no Brasil que dirige carro, sabe? Acho que, tipo, você pode... e é curioso como é confortante essa frase. Porque se eu tô na frente de um cara, por exemplo, muito mais rico do que eu, E aí eu olho e falo, mas calma aí, pô, ninguém é melhor que ninguém. Então, ela é muito confortante. Eu tô na frente de um cara que é muito mais bonito do que eu. Não, mas espera aí, pô. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, a pessoa que ela... Que é, de fato, inferior. Né? A realidade é essa. Ela é inferior. Ela olha pra pessoa e ela põe essa frase pra fora. Ela busca conforto. E não melhoria.
E não mudança.
E não mudança.
Isso que eu falo, inclusive, o pecado da inveja é o que denomina esse movimento. Quando você olha alguém e fala, pô, esse cara é mais bonito, esse cara é mais rico, esse cara tem mais sucesso. É claro, existe sempre aquela inveja ruim, que é aquela cobiça. Eu quero que ele se foda. Eu não quero nada pra mim, eu só quero que ele se dê mal. Isso aí é ruim mesmo. Mas a origem da inveja é um lugar, pô, o Guilherme Batilano tá cheio de seguidor. Os vídeos dele são muito maneiros, eles são sincerão, né? Pô, queria ser assim também. E quando você diz que não pode pensar assim, você tá inibindo o crescimento de pessoas.
Total. É curioso como essas pessoas, André, elas tocam muito na virtude. Elas tocam na virtude pra se confortar. Então, por exemplo, pô, aquele cara ali é muito mais foda do que eu. Mas a opinião política dele desvirtua ele. Então, eu que tenho uma opinião política diferente, sou muito mais ser humano do que ele. E uma frase que eu gosto muito de falar é que só existe virtude na possibilidade. Você não é virtuoso, você sendo pobre, a simplicidade não é uma virtude. É, você não tem opção, você tem que ser simples, porque você é pobre. Se você for uma pessoa, por exemplo, eu sou fiel à minha esposa, é fácil se ninguém quer dar pra você. Então a fidelidade não é uma virtude. Eu sou uma pessoa muito diplomata, eu não arrumo briga com ninguém. Lógico, pesando 40 quilos não é uma virtude ser diplomata. Seria uma virtude se você fosse um cara forte e você negasse violência, aí é uma virtude. Se você fosse um cara lindo e você negasse a traição, aí é virtude. Se você fosse um cara rico e você negasse o luxo, aí é virtude. A simplicidade. Só que a gente toca na virtude pra isso. Então, por exemplo, sei lá, eu viralizou um vídeo meu falando alguma coisa. Não, beleza, esse cara é mais rico, mais bonito, mais foda do que eu. Mas essa opinião dele aqui é um lixo. Isso torna ele um lixo e torna eu melhor do que ele. Então a gente fala mal da pessoa buscando uma virtude que a gente acredita que tem pra tentar se confortar de que ela é mais destacada que a gente. Faz sentido pra você essa parada?
Faz todo sentido. Eu já fiz várias análises, assim, quando eu fiz o Sexy Cowboys, demorou muito tempo porque eu fui estudar história natural, biologia, história, religião e muita filosofia também. E muito marketing também, as coisas tinham a ver com o que eu estava estudando. E num dos estudos do Aristóteles, ele fala do conceito de virtus. Atenção! E para Aristóteles, virtus de uma pessoa, não é assim, a virtude da Igreja Católica, por exemplo, é se você tem a ira, a virtude é a temperança. Se você tem a gula, a virtude é a temperança. Se você tem a ira, a virtude é a paciência. E se você tem a luxúria, a virtude é a castidade. E tantas outras, né? E que é uma coisa bem 880. Pensa bem, é um lado da ira, o outro é o da temperança, o da paciência. E tudo mais. Só que originalmente, quando Aristóteles criou isso, muito antes da criação dos sete pecados capitais, né? Aristóteles criou isso menos 400, em 400 antes de Cristo, né? Menos 400. Eu sou engenheiro. Engenheiro fala menos 400. Em 450 antes de Cristo, virtus era o conceito do meio termo, meio Buda, o caminho do meio. Então ele falava assim, nem tão engraçadão do rolê e nem tão que é tão chato. O cara meio termo, o cara que às vezes tá quieto, mas solta uma piada. Nem tão...
Violento, mas violento, nem tão bostolão,
nem,
né?
Nem um bostolão. Então é engraçado, eu percebi isso, eu tenho muitos estudos autorais, vamos dizer assim, e você é um cara que, porra, dava aula de filosofia, né?
Sociologia, filosofia.
Filosofia e sociologia. E você sabe que tem esses estudos, e como é impressionante... como os filósofos antigos da Grécia mesmo, até mais tarde da França, enfim, outros da Alemanha, mas eles eram muito mais modernos e questionadores do que a gente é hoje em dia. E eu vi que Aristóteles criou o virtus como um meio termo, não um bostolão, nem um violento, não o que faz tudo pela mulher, mas nem também o babaca que nunca abre a porta.
Total.
E aí quando eu vejo no Conselho da Igreja Católica, que herdou muita coisa até de Aristóteles, da galera também dos estoicos, do estoicismo, num lugar de penitência, sofrimento, tem que aguentar. Então ou você é super casto, ou você é pilantra e vai para o inferno. Eu vi que essa radicalização ferrou muito a sociedade, porque esse radicalismo, ele é irreal de ser acompanhado numa rotina diária de um humano. Logo, todo mundo acaba ficando com culpa e medo, porque fica com culpa de não estar sendo virtuoso o suficiente, logo vai para o inferno, tem medo de ir para o inferno, e você cria uma sociedade pouco criativa, uma sociedade pouco inovadora, pouco corajosa e pouco protagonista. Qual a sua opinião a respeito disso, Guilherme Batilani?
Essa coisa do inferno é uma coisa que eu... muito curiosa, porque eu fui catequizado todo redondinho, e aí teve... eu passei por alguns pequenos questionamentos dentro da catequese que... pô, não fazia o menor sentido racional pra mim. Eu respeito super a fé, respeito super a fé católica e tal. Mas eu lembro que eu tava no meu primeiro ano de ensino médio e um professor do Neida total, meteu um... pô, mas eu não acredito no inferno. E aí todo mundo, tipo, eu teve aquela reação de, uau! Como assim você não acredita?
É óbvio que existe.
É uma possibilidade não acreditar, entendeu? E aí o professor falou, pô, um Deus que, tipo, ama você e acha você do caralho, te dá todas as condições perfeitas pra você ter uma vida incrível, e aí ele inventa uma fogueirona pra te tacar se você não seguir as paradas dele. E eu lembro que aquilo, André, na hora eu falei assim, oi?
Porque pra você só existia inferno.
Era óbvio, não, a gente é catequizado no sentido de que não há questionamento. Uhum. Noé construiu uma arca... E o mundo ficou, o mundo inteiro, teve, do nada teve água suficiente pra inundar tudo, entendeu? Ah, nunca teve, mas naquele momento teve, entendeu? E aí eu tipo, pô, demorou então, a arcona, sei lá, que tamanho que teve. Eu lembro dos meus pais falando, pô, a arca vai daqui no campão, lá da minha cidade, entendeu? Eu, caralho, a arca aqui no campão, de tamanho. Então, tipo, você vê como não havia questionamento, não havia... E aí, quando meu professor falou isso, ele falou, pô, acho o inferno nada a ver também. E ele falou, pô, esse negócio de não transar ou transar pouco, eu acho estranho também. E eu falei, cara, ele falou, pô, a pessoa te dá a fonte do prazer, que de fato o sexo é a melhor experiência da vida humana, bicho. É inegável essa parada, velho. O sexo é a melhor experiência da vida humana. Ah, já saltei de paraquedas em todos os lugares do mundo. Demorou. Se você comeu uma mulher depois,
fodeu uma mulher na tia.
Foi, provavelmente é muito melhor. Ah, tô nas Maldivas, você tá com uma gostosa nas Maldivas? Então provavelmente vai ser bem melhor a experiência, né? E o professor falou, pô, ele te dá toda essa fonte de prazer. E ele te limita? Ele fala, não. Te trata como uma criança, no caso, né? Não é pra usar tanto, não. Você percebe, cara, eu tenho dois amiguinhos no meu prédio, né? São meus amiguinhos. Um tem 9 e o outro tem 10 anos de idade. E a gente faz tudo junto. Tipo, eles me ligam.
Oi?
É, eu tenho dois amiguinhos no meu prédio.
Peraí, 9 e 10 anos
de idade. 9 e 10 anos de idade. E eles jogam bola. Jogam bola pra caramba. A gente nada junto, faz tudo junto. Aí eles me ligam. Aí, Gui, nós estamos indo lá pra quadra jogar. Você quer ir com nós? E eu vou, entendeu? Porque, tipo, a minha infância foi uma infância meio fodida. Então, meu sonho era ter uma quadra, uma piscina, os bagulho pra usar o dia inteiro. É. E o meu prédio é um clube, entendeu? Tem tudo lá. Então, tipo, eu fico o dia inteiro usando o clube, né? Aí um dia um pegou e falou assim pra mim: nossa, Gui, velho, tua vida deve ser muito legal. Você mora com teu amigo, né? Falei, eu moro com meu amigo. Ele, nossa, velho, você mora com um amigo. E tipo, e comida? Falei, ah, eu almoço e janto iFood, tudo iFood. Ele, mas você pede o que você quiser no iFood? Eu falei, sim, o que eu quiser. Ele, nossa, e o que você trabalha com o quê? Eu falei, pô, eu dou palestra, viajo, essas coisas. Ele, nossa, velho. E aquilo, a reação do menino, André, eu contei essa história pro meu amigo depois, ele falou, você já parou pra pensar que a tua vida é exatamente a vida de uma criança que não ouve não? Porque a nossa vida, velho, quando você é criança, a tua mãe te limita tempo de chuveiro, velho. Não. Sai dessa punheta aí. Tudo que é bom quando você é criança, tem limite, né? Você vai comer alguma coisa de chocolate, pô, limitado. Pô, não pode comer doce antes da janta e do almoço. Pô, você vai jogar bola, é até certo horário. Pô, então a vida da criança é limitada. E a vida que eu tenho hoje é a vida de uma criança que não ouve não, entendeu? Eu como o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. E a vida, e eu me sinto muito nessa liberdade de fazer o que eu quiser, exatamente porque ninguém me ensina, não. Eu acho que eu vi você esses dias falando sobre isso. Pô, o que aconteceu na tua vida adulta? Que criança interior que morreu? Acho que foi você que falou isso.
Cara, eu não sei se foi eu.
Mataram a tua criança interior de alguma forma.
E não, então, eu tive, quando eu era muito criança, eu era uma criança que me quebrava todo, tinha 1000 cortes, me jogava da janela. Já quebrei clavícula, braço, perna, já andei de cadeira de rodas uma época, porque eu quebrei a perna de um jeito muito surreal no jardim de infância. E aí meus pais falaram, chega, não dá mais pra ficar brincando, se quebrando, se cortando. Agora tu vai ficar aqui preso no quarto, vai ser nerd.
Caralho.
E vai estudar. E eu me lembro que na época eu acabei aceitando, porque eu era muito novo, e eu tinha medo de perder o amor de meus pais, sacou? E quando tinha criança, é tudo
isso. Uhum. Sobrevivência.
Sobrevivência, vem comida, vem amor, vem teto. Então, eu dei uma adiada na minha criança interior. Tanto que eu acabei virando um adolescente tardio, sacou? Eu hoje vou fazer 51.
Caralho.
E me visto, me coloco como um... Não vou falar com um cara de 17, que é muito.
Mas da minha idade, 27,
30.
Uh-huh.
E não é forçado, porque realmente eu não vivi
total
muita adolescência.
Mas você sabe uma coisa que eu ficava pensando muito? Ainda jovem, eu sempre me olhei muito pro espelho e sempre me imaginei velho, cara. Desde jovem eu fazia isso. Então eu ficava me olhando, desde jovem, tipo, 13 anos, 12 anos. Eu me olhava e me imaginava com barba, com, sei lá, um maxilar maior. Imaginava assim, assim, assado, sabe? E por um momento, alguns momentos eu pensava assim, velho, eu não posso decepcionar esse cara quando eu for adulto. Eu fazia essa parada com 15 anos de idade. Olhava pro espelho e falava, eu não posso matar esse jovem que existe dentro de mim, entendeu? Então, tipo, se eu sou comunicativo pra caralho, eu não posso matar esse cara. Se eu sou doidinho, eu não posso matar esse cara. Se eu sou, sei lá, gosta de mulher pra caralho, eu não posso matar esse cara, entendeu? Se eu sou ousado, eu não posso matar esse cara. E o adulto que eu me tornei, eu olho com muita, com muito orgulho pro Guilherme lá atrás, entendeu? No sentido de, tipo, pô, relaxa que eu não vou te fuder, entendeu? Que eu vou me tornar exatamente o que você deseja que eu me torne, sabe?
Sim. Você estava falando uma coisa muito importante sobre a criança, né? Parte da teoria do sex canvas é tudo que o bicho homem deseja é o que vende, é o que atrai atenção e tudo mais. E nesse estudo eu fui muito atrás de Freud e do id, aquele id, que é o lado bicho do humano, né? E o momento que o humano é mais bicho é quando ele é criança, né? E eu falo que quando a gente cresce, e isso é uma frase até de um mentor meu, que ele fala que todo adulto é uma criança adulterada. Então, o que é o adulto? É uma criança que cresceu fisicamente e teve que entrar no mundo de, ah, agora eu tenho que prover, agora eu tenho que casar, agora eu tenho que agradar todo mundo, agora eu tenho que... É isso, bicho, agora é sofrer, né? E isso é uma pena, né? Porque o humano, ele veio pra gritar uau, ele veio pra ter momento de... É, de prazer.
Êxtase pra caralho. E...
Então, e o que você falou me lembra muito uma história que eu conto no curso, né? Que é a história do Epicuro, citando de novo um filósofo que me interessava muito o modelo. Hoje em dia, a galera que está nos assistindo, ninguém filosofa. Pensa bem, você que está nos assistindo, você vai tomar banho, vai pegar o seu celular para ficar no Tinder, para ficar jogando joguinho, para ficar no Instagram, ou então para marcar com a galera de se encontrar, fazer um show, whatever, pode ser até no outdoor. Mas você não vai filosofar. As pessoas não vão se encontrar para filosofar sobre a sociedade, sobre a vida. Elas deixam para a época de eleição, falar, já cumpri o meu bagulho aqui político, e é isso aí mesmo, que o resto da vida é como tem que ser. E o Epicuro é um cara muito parecido contigo. Ele, 350 anos antes de Cristo, menos 350, ele ia para a praça lá na Ágora, né? A Ágora é a praça em Atenas, para fazer discussões sobre casamento. Galera, vocês que casaram, casar é bom? Vocês solteiros estão felizes? Isso era filosofar, era trocar ideia sobre como existir, como virar adulto. E ele chegou a uma conclusão, não é tão simples assim, mas em resumo, que o adulto, para ser feliz, ele podia casar, nada contra, mas ele também podia ter uma vida de morar em comunidades epicúricas, que eram equivalentes a morar numa república de estudantes, que a galera, porra, na época da faculdade, fuma maconha, vê TV, transa.
Troca ideia o dia inteiro.
joga pembolim, sei lá, totó, não sei como chama na tua cidade. E no final do dia, cada um dorme na sua cama, ou então tem uma mina, aconteceu, transa, whatever. Mas não é uma vida que se obriga a... O núcleo familiar, família e filhos. Isso o cara criou, não foi agora em 1200 depois de Cristo?
Foi menos 350.
Menos 350, menos 380 antes de Cristo. E deu tão certo que não é que acabou o casamento. Isso que é o bonito da virtus, né? Do caminho do meio. Tinha galera casando ainda e não tem problema, sejam felizes. Mas tinham 400 comunidades epicurianas até o século 4 depois de Cristo. Pensa bem, 8 séculos, as ideias do maluco que trocou ideia na praça, não tinha internet. Cara, foi ali mesmo.
800 anos.
800 anos depois chegaram a ter 400 comunidades epicúricas na Europa. E que a Igreja Católica, na sua ascensão no século 5, destruiu todas, porque é um pouco antes
de Cristo,
essa vida, e transformou em monastérios. Então, se você vai na Europa visitar um monastério, saiba que antes era uma suruba pesada.
Era uma rap, era um monte de rap.
Era um monte de rap.
Os caras só não jogavam play, né?
Exato, e detalhe, tinha gente que casava nas comunidades epicúricas, não era uma antítese. Mas se tinha uma vida mais livre, o principal era filosofar, pensar, viver a liberdade. E aí eu quero te trazer um assunto, já que você é um pequeno epicuro pós-moderno. Você percebeu, você fala muito sobre a lente de comunicação de milhões, você é um cara que ensina isso e muda a vida de muita gente nesse lugar. Você começou a falar mais também sobre o amor, sobre... Mas talvez na postura do homem mesmo, porque você é homem, acaba comprando mais lugar, embora você, 50% de seguidores são mulheres. Quando te caiu essa ficha que você podia questionar o modelo inquestionável do casamento e por que, que você acha que ele não necessariamente é um caminho único de felicidade como é colocado nessa sociedade pra gente?
Eu fui um cara apaixonado até os meus 13, 14 anos de idade ali. Como qualquer adolescente, tive meus perrengues emocionais.
Vanessa, me deu o nome.
Gostei das meninas mais velhas do que eu, obviamente que elas nunca me quiseram. Aí me apaixonei por outra. Com 15 anos, eu, pela primeira vez na vida, eu fiquei com uma menina que eu era apaixonado. E aí, obviamente que eu beijei mais cedo, beijei com 11, 12, mas era aquelas meninas que você não queria beijar. Você tinha que beijar por obrigação ali, né?
Que isso? Fale por você.
Ah, o padrão, o cara tem que perder o bebê, tem que ter cabelo no saco, tem que ter essas coisas, né?
Sim.
E aí, com 15, eu comecei a focar muito no meu desenvolvimento pessoal, velho. Comecei a pegar gosto por isso. Então eu li o dia inteiro, porque o colégio não era um lugar que era muito, muitas fontes de conhecimento o tempo todo, as aulas eram bem coxas. Olha,
aquele livro chato da literatura do colégio, que é muito ruim, né?
Total. Mas eu li, eu gostava de ler, porque o meu tesão era ir pra biblioteca, porque a biblioteca de colégio público é boa, geralmente tem bastante livro interessante lá. Eu ficava lá, catava um livro legal e já lia no dia mesmo, porque eu passava o dia inteiro lendo, não tinha o que fazer. Eu adorava, tipo, correr, porque não tinha academia no colégio. Então eu corri, tipo, 10 km toda manhã cedinho.
Interior, onde...
Diamante do Norte. Fica...
Diamante do Norte.
Exatamente na tríplice fronteira entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Caramba.
E ficava imediatamente no meio de uma reserva florestal esse lugar. Então, tipo, tinha onça, macaco, coati, tudo
que
você imagina lá.
Cidade, Diamante do Norte?
Diamante do Norte tem 4 mil habitantes. Caraca. E o colégio agrícola tinha 300. E eu morava no colégio agrícola, não morava na cidade. O colégio agrícola ficava longo, ficava 8 km da cidade, no meio de uma reserva florestal.
Que doideira.
E você não podia sair. Então, os habitantes da cidade onde eu morava tinha 350 habitantes. Eu lembro, André, que eu ia pra cidade...
Contando os macacos.
E as... Eu lembro. Eu ia pra cidade e eu via o rosto das pessoas do colégio agrícola no rosto de outras pessoas. Porque eu só via aqueles rostos no meu dia a dia. Então, era muito marcante aquilo. Aí, eu corria todo santo dia, eu lia muito e tal. E eu comecei a perceber que esse autodesenvolvimento começou a gerar muito resultado pra mim. Principalmente sexual, principalmente no sentido de conquistar as menininhas e tal, tal, tal. E aí, você vê a mente do adolescente, né? A mente do adolescente, né? Como se não fosse do homem, bicho, homem, né?
Pois é.
Aí, tá. Eu comecei a sentir muito prazer por isso. De ver o meu progresso, ver que eu me olhava pro espelho, eu tava diferente, ver que eu tava melhor, ver que eu me comunicava melhor. E as pessoas pensam, nossa, você é totalmente travado em relacionamento, você nega relacionamento, você evita relacionamento. Eu digo que não. Só não acontece. Não aconteceu, não rolou. E eu lembro que as pessoas começaram a namorar e eu... solteiro, aí não, passava uns anos namorar, solteiro, e hoje aos 27 nunca aconteceu. Então não é que eu boto uma puta de uma pedra e falo pra galera, não façam, eu só digo, pra mim não rolou até hoje e eu tô muito bem, tô muito satisfeito, muito feliz. Se acontecer eventualmente de eu me apaixonar e falar, putz, acho que vale muito a pena eu mudar todo o meu estilo de vida, ou pelo menos adaptar o meu estilo de vida a essa pessoa, pô, vambora, tamo aí pra viver. Mas eu comecei a descobrir que eu era muito feliz tendo essa liberdade totalmente sexual, entendeu? Eu era muito realizado. E eu também nunca senti carência de nada, cara. Nunca senti isso, André. Nunca senti, tipo... Nossa, eu preciso muito ser amado por outra pessoa. Porque se não for amado por outra pessoa, tá faltando alguma coisa na minha vida. Essas pessoas ficam namorando, pulando de galho em galho, sabe? Larga de um mês, tá namorando o outro. Larga, tá namorando o outro. Larga... E eu achava isso até um pouco bizarro, sabe? Você entregar o teu emocional, você entregar o teu corpo, você entregar tudo pra uma pessoa que você conheceu há 2 semanas atrás e agora você tá namorando ela. Então, eu só sou totalmente realizado. Então não existe um questionamento muito profundo, eu não quero criar movimento nenhum, não quero criar um movimento anti-casamento, não quero criar um movimento anti-casamento, não quero essa parada. Só tô dizendo pra todo mundo, gente, eu tô muito feliz, muito realizado do jeito que eu tô, não sinto pressão social nenhuma com isso, porque não sinto mesmo. Meus pais não me cobram, ninguém cobra, ninguém, minha avó nunca chegou e falou assim, e as namoradinhas, não vai trazer ninguém aqui? Até porque elas nunca conheceram nenhuma namoradinha minha, sabe? E aí eu só sou realizado, e é esse movimento eu quero criar. Sejam realizados, sejam tranquilos, não sintam pressão. Até porque quando a gente procura um namorado ou uma namorada, a gente aceita qualquer coisa, uma vez que a gente está procurando. Então, se a gente está procurando e aparece, a gente precisa pegar, porque apareceu. Se você não está procurando ninguém, você está tudo bem. Aí aparece uma pessoa que não tem muito a ver com você, você não fica. Aparece uma pessoa que tem tudo a ver com você, você fica. Essa é a lógica que eu quero criar, entendeu?
Entendi. E você vê, hoje em dia, muitos séculos depois de Epicuro, se você pensar friamente, o status quo da sociedade tem um pouco de bicho. Tem que casar, tem que achar sua alma gêmea. Tem muita literatura, tem muito filme da Disney nessa direção. E ainda é meio estranho quem questiona a possibilidade de... Peraí, eu sou um ser, eu posso viver... Eu sou autônomo, me alimento e consigo viver a vida toda estando sozinho. Eu acho que as pessoas questionam nessa hora um lugar de medo. E na velhice? Não sei o quê, tem sempre as culpas.
Totalmente. É. E muita gente vem falar pra mim, como assim você fala de relacionamento e você nem tem uma namorada? Como se fosse um status quo de sucesso e eu ter uma namorada.
Sim.
Entendeu? Eventualmente, no universo feminino, isso é muito mais forte, muito mais pesado. De fato, eu sinto muita diferença. Uma vez que a menina já namorou, a mulher já namorou e ela tá solteira, eu sinto que ela se sente muito mais pressionada em namorar de novo. Porque parece que ela tá abandonada agora. Sim. Parece que ela tá no mundo da perdição. E eu sinto que o homem, principalmente o homem mais moderno, né? Antigamente, o cara tinha 40 anos, ele não era casado, ele era gay. Certeza, é gay. Uhum. ou sei lá, é problemático, né? E eu lembro que há 20 anos atrás, divórcio era tipo... Divorciou ou é gay ou é corno, entendeu? Tem que ter um negócio desse. E eu sinto que 2023 pra cá, 2000 e pouco pra cá... Esse movimento tá mudando um pouco. Eu sinto muita gente... Meus pais olham pra mim com muito orgulho. Tipo, caralho, esse moleque vive. Esse moleque sabe viver a vida, entendeu? Ganha bem, usa droga, e sabe viver.
Dá os MD.
Ganha bem, gasta com droga, gasta com puto, sabe? Brincadeira.
Ferrari.
Mas eu sinto que esse movimento tá mudando. E até a própria mulherada também, cara. Pô, antigamente, você achar uma mulher solteira de 30 anos era uma coisa... Pera aí, é tipo achar um diamante, né? Você não achava. Hoje em dia, coisa mais normal do planeta Terra. Você digita, entra no Tinder lá, coloca 30, vai aparecer bastante gente. Então, a sociedade tá mudando também em relação a isso, né?
Sim, não, tá mudando total. A real é que há muito tempo tem uma contradição do que se espera que a pessoa faça versus o que ela realmente quer. Uhum. Né? Muita gente se submete... muita gente é feliz, de novo, muita gente é feliz. Virtus, né? Tem casamento legal... que dá orgulho, a pessoa, pô, realmente é mais feliz que se estivesse sozinha, fato. Total. Mas muita gente acaba se casando ou ficando junto porque tem que, porque o que vão falar, porque é o esperado e também tá na Bíblia, né? Tem muito isso no mundo dos relacionamentos e no mundo de uma forma geral, né? Os humanos, eles são criados artificialmente para seguir um padrão e é colocado culpa na cabeça deles para se não seguir, né?
Mas eu falo isso também, falo muito isso em palestra. A humanidade, ela cresceu em tribos muito pequenas, 50, 60, 70 habitantes. E se você fosse audacioso, ousado, tivesse uma personalidade marcante no meio de uma tribo de 50, 70 pessoas, você era naturalmente excluído daquela tribo, totalmente. Se você chegasse numa menina mais ousadinha e ela te dispensasse, você nunca mais ia transar na vida. Se você brigasse com algum amigo e ele tivesse mais poder social entre os outros, você nunca mais se alimentava, nunca mais tinha segurança. Então, a ousadia, ela é totalmente contra-intuitiva. Se você vive numa tribo pequena e você precisa sobreviver, tendo alimentação, proteção e sexo, você precisa naturalmente fazer o que a tribo faz, tá tudo certo. Joga o jogo, joga simples, joga fácil, sobreviva. Só que na sociedade moderna de hoje não existe mais esse risco, né? Você sempre vai encontrar outras tribos. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. É mais fácil você vender pra uma tribo nova do que pra tribo que já te vê, pra tribo que já te conhece. Porque uma vez que você é ousado, é diferente, mostra a tua personalidade... outras pessoas que se identificam com você vão gostar e vão comprar o teu produto. Então, eu prefiro muito mais criar um movimento com personalidade do que ficar cuidando da minha personalidade para agradar as pessoas que já estão à minha volta. Pô, para mim, a coisa mais fácil do mundo é zerar essa tribo que não gosta de mim e conquistar outra. Entende? Só que o cérebro humano não foi feito para isso. Não, pelo menos, em como ele funciona hoje.
Não, há dezenas de milhares de anos ele tem que agradar a tribo pequena dele.
E acabou, né? E machuca muita gente, né? Às vezes a gente pensa, pô, um mundo de 8 bilhões de habitantes e tal. Se eu faço alguma cagada na escola, eu lembro quando eu era criança, pô, eu briguei com meu melhor amigo uma vez na escola, ele deu um puta tapão na minha cara, no outro dia eu não queria ir pra escola. Porque era tribo. E, de fato, a nossa cabeça não funciona naquela tribo, né? E isso é uma coisa difícil de mudar. Você precisa elevar muito o teu nível de consciência ou ser muito doido. E eu digo que o esporte deixou isso pra mim. Eu pratiquei esporte muitos anos da minha vida. E o esporte sempre me deu muita autoestima, porque eu era o cara do negócio, entendeu? Pô, capitão, camiseta 10, camisa 10, futsal,
Sol.
Eu era o cara da escola e o colégio que eu cresci tinha muita tradição no futsal. Então era tipo um high school, você era o foda do futebol americano. Eu vivi isso no meu colégio. Eu levei a tocha e eu era o cara no negócio. Então, isso me deu muita autoestima para ser usado. Agora, e as pessoas que não jogaram bola? E as pessoas que não tiveram contato com tipo, pessoas batendo palma e falando, pô, tua personalidade é foda. Se você nunca escutou isso, você nunca vai aflorar a tua personalidade, né?
E por padrão, você escuta o contrário. Você não pode ser melhor que ninguém e tal. Então, você acaba falando, é isso aí, vou ficar pequeno e tudo mais. Mas você me contando, né? Eu sou um cara que gosta de fazer análise em todo tempo, né? Que seu pai e seu irmão são super envergonhados, sua mãe já é super vendedora e faladora. Então, de alguma forma, você pode me negar, fica à vontade. Você acabou tendo na sua mãe, em algum lugar, um lugar tipo, quero ser mais isso do que o humilde caladão do meu pai. Teve isso?
Uhum,
teve.
Uhum.
E aí, normalmente, quem eu entrevisto aqui, que são pessoas fodas em geral, que bombaram de algum jeito, via de regra, tiveram alguma questão na infância. Até agora eu não detectei totalmente a sua. Teve também. Mas num lugar de ou sofreu bullying, ou foi abandonado por pai, ou teve uma infância de merda, ou era o gordão que todo mundo zoava, aí mais velho ficou, correu atrás, mostrou pro mundo, aí mundo, não me amaram.
Vão tudo se fuder agora.
Vão tudo se fuder agora. E pessoas intensas como você, que em algum momento se olhavam no espelho e falavam, eu vou ser grande, eu vou comunicar bem, eu me vejo velho e eu vou ter orgulho de mim. Já que você me fala que teve uma criação muito da humildade, teve algum clique, algum lugar na sua relação com sua mãe ou com seu pai, ou alguma dor na infância que te fez um dia chegar no quarto e falar, chega, eu vou ser grande, eu vou botar no cu do mundo?
Teve algumas... A minha família, até então, durante a minha infância, os meus tios, eles ganhavam um bom dinheiro. Não é, tipo, ricão, mas classe média alta ali. E do lado da minha mãe era a única pobre dos filhos ali que deram certo, sabe? E o meu pai também, pobre também, ralava pra caralho, era motorista de caminhão e foi caminhoneiro por, sei lá, 25 anos, meu pai.
E na tua infância ele ficava muito tempo fora
Só fora, só
e
fora.
voltava domingo, às vezes 15
Meu pai
dias.
ficava 3 meses fora.
Tá, tô continuando fazendo análise aqui.
Vambora.
Era você, mais seu irmão e sua
E
mãe.
minha mãe, e minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então, tipo, a
Tá,
gente ficava
como
sozinho.
quem mesmo tu falou aí?
Minha mãe, ela era vendedora de roupa no
De
começo,
roupa.
depois gerente da empresa do meu tio, e hoje ela é secretária da Indústria e Comércio da cidade. Tipo, minha mãe ascendeu muito socialmente também.
Ah, política? A
Minha mãe é
secretaria?
secretária,
Ah, tá.
E hoje meu pai é empresário, e tá super bem financeiramente também.
E são casados
Mas
até hoje?
são relação maravilhosa. Minha família é bem margarina hoje. Bem, bem
E
mesmo.
teu irmão?
Meu irmão é engenheiro fudido também, um cara super foda. Tem um relacionamento perfeito com meu irmão, a gente não briga há uns 12 anos já e é do caralho. Minha família ali não tem absolutamente nada para falar. Mas teve algumas coisas que me marcaram na infância. Eu lembro que toda vez que a gente ia pra casa dos meus tios, minha mãe falava assim: "Você não abra a geladeira da tua tia, não abra. Se ela te oferecer alguma coisa, você aceita um pedaço e não fala mais nada. Não, não faça mais nada." E aí eu lembro que obviamente, que toda vez que minha prima ia abrir a geladeira, eu corria lá ver. E eu achava tão chique, porque sempre tinha metade de uma melancia lá. Eu achava muito
E
chique,
uma
né?
maionese.
Eu achava, tipo, aquela geladeira cheiaça e uma melancia na geladeira. Eu falava, caralho, mano, uma melancia. E aí eu lembro que ela abria o armário e tinha Nutella. E eu, caralho, mano, Nutella, mano. Quem tem dinheiro para comprar Nutella e tal? E aí eu abria, sempre tinha um bolo de padaria, velho. E minha tia sempre falava, Gui, você quer um bolo e tal? E eu, apaixonado por chocolate até hoje, falava, quero, tia, e tal. Aí minha tia cortava um pedaço e tudo que eu queria era comer aquele bolo inteiro, entendeu? Eu queria matar aquele
Tirava esse
bolo.
pedaço, pegava o bolo
O
todo.
bolo, exato. Ah, tia, obrigado, fica com o teu pedaço. Agora me dá o meu agora. E eu lembro que eu comia aquele pedaço de bolo, tipo, no céu, e eu queria muito pedir outro pedaço. Muito. Tudo que eu queria na minha vida era, tia, vê outro pra mim. Só que minha mãe me ensinou: fica quieto, não abre a geladeira, e se ela te oferecer, você pega um pedaço só. O que que ela me ensinou? Você é pobre, se comporte como pobre. Pobre tem que ser submisso, pobre tem que ficar quieto, pobre fica na tua. E rico é foda e seja educadinho. Entendeu? E aí eu escutava aquilo, tá bom, mãe, tá bom, eles são foda, eles são ricos, eles são incríveis, e a gente é uns merda, e a gente é submisso, e eu vou fazer exatamente o que você pedir, entendeu? E aí eu lembro que quando eu cresci socialmente, e minha família também, eu vou na casa dessa mesma tia, e eu falo assim: não tem um bolo nessa porra aqui, não.
Quero levar dois bolos pra mim.
Entendeu? Eu tipo, tia, não tem sobremesa nessa merda aqui, não, não tem nada pra comer nessa porra, entendeu? Eu lembro que, tipo, a vida e o dinheiro e a fama e blá 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 me deram uma autoestima que a infância inteira me machucou. Porque outra história que me marcava muito, André, era o seguinte: com 6 anos de idade, minha mãe falou assim: ó, a gente não tem dinheiro para ficar mantendo empregada, não. Eu vou trabalhar o dia inteiro, tô pra viajar, vocês vão ficar sozinhos em casa, e eu preciso que vocês aprendam a cozinhar, preciso que vocês aprendam a limpar a casa e que vocês façam tudo pra mim, porque a mãe trabalha o dia inteiro. Perfeito, minha mãe começou a ensinar a gente as coisas. Eu tenho foto com 6 anos de idade comigo, com meu irmão aprendendo a lavar louça e tudo mais. E aí eu lembro, eu estava num colégio de freira, e aí, por exemplo, ia ter trabalho em grupo. Aí montava o trabalho em grupo, e aí, pô, beleza. Aí eu, meu irmão e os playboys da turma, né? Aí eu lembro que as patricinhas sempre falavam assim: tá bom, vamos fazer agora à tarde? Vamos fazer o trabalho agora à tarde. Que horas? Meio dia e meio. Eu falava: mas a aula acaba meio dia. Sim, você vai pra tua casa, almoça e volta. Vai pra casa, almoça e volta.
Tem
Eu
que
vou pra
limpar a
casa,
latrina.
eu vou fazer comida, eu vou servir minha mãe, eu vou limpar minha casa e eu tô pronto 3h30 da tarde. E eles ficavam tipo: ah, então você não consegue chegar. Você não... Porque todo mundo tinha empregado doméstico em casa. E pra mim era bizarro essa parada de tipo: ah, quer dizer que você chega em casa e tem comida na mesa. Tipo, você só almoça e volta pro colégio. E a louça, quem que lava? Eu tinha muito essa cabeça de fudido, entendeu? Isso me traumatizou de alguma forma em relação a dinheiro. Então, tipo, ó, seja pobre, se comporte como pobre, tenha autoestima de pobre, reaja como pobre e seja pobre. Entendeu? Só que aí que tá, eu só mudei por causa do dinheiro, não vou negar. Tipo, não virou uma chave na minha cabeça, eu não assisti uma coisa, li um livro, falei, nossa, agora eu vou me comportar como rico. Não é uma decisão, entendeu? E outro trauma da minha infância, já que você tocou em assuntos e virou terapia, foi trauma de menina, cara. Eu sempre fui um cara muito ambicioso em todos os aspectos imagináveis e no sexual também. Eu nunca desejei meninas normais que eram no meu padrão, entendeu?
Só as princesas.
Só as que ninguém pegava. E aí, obviamente, que tudo dava errado pra mim. Eu chorava no banho, teve uma época que eu paquerei uma menina por 2 anos. E quando finalmente eu achei que ia rolar, que eu ia dar o primeiro beijo de príncipe encantado da Disney da minha vida e minha vida mudar a partir daquele
Quantos
momento,
anos?
tinha 12 pra 13.
Eu achando que era 19.
Não, não, pô. Não, não fui tardio igual você.
Caraca.
Aí de.
Não, cara. Primeiro beijo de língua, eu tinha 12 anos.
Ah, foi
Tinha
bem, é igual a mim, então.
No meu tempo, o beijo de língua era dado de uma forma diferente, né? Com o nariz.
E aí eu lembro que nesses 2 anos, quando eu achei que minha vida ia acontecer, finalmente eu vou beijar uma pessoa que eu sempre sonhei. Tipo, ela perdeu o bebê com outro cara na minha frente, entendeu? E eu assisti a cena e tudo mais. E eu lembro que eu chorei.
Para. Será que não foi por isso que o tema de galera, namoro, casamento, mulheres. Será que não tem nenhum, eu quero cavar aí. Não tem nenhuma experiência, nenhum trauma, lavar muita louça e não ter, sei lá...
Acesso às coisas.
Não, né? Nada a ver. Não.
Eu acho o seguinte...
Qual o nome dessa menina que você não...
Puta, não faz isso.
Ludmilla. Roberto. Roberto. Olha, você fez. Tem um monstro aqui. Tanto ódio de abandono. Cara. Não, mas...
Mas sou curioso. Eu assisti aquela cena e foi muito marcante pra mim. Porque, tipo, eu fui embora da festa, obviamente. E, André, eu fui pro banheiro chorar. E eu chorando muito. Eu lembro de ter um olhar pro espelho com 12, 13 anos de idade. Vermelhaço, pimenta. E olhar pra mim e falar, isso nunca mais vai acontecer na tua vida. Entendeu? Você nunca mais vai ver isso na tua vida. Você vai virar um cara foda. Você vai virar um cara fudido. E você, tipo, vai ter acesso à mulher que você quiser. Entendeu? E aí, eu levei a sério essa frase que eu falei pra mim no espelho. Entendeu?
Então vamos dar uma pausa psicanalítica. Falar pra você se inscrever no canal. Comenta, faz pergunta do Batilani, faz pergunta pra mim, eu respondo todos os comentários. Já dá like. Já dá like, pá, não te custa nada, clica aí, isso aí, clicou. Eu detectei aí, talvez, um momento de inflexão por conta de Roberta e outros casos que possam em algum lugar ter te colocado no lugar. Eu nunca mais vou me colocar...
Numa situação dessa.
Não?
Sim, com certeza.
Você quer falar mais sobre isso?
Tipo, vamos deixar... Quando você sentar
vamos deixar pra próxima
charuto.
Sessão. Só que eu sou um freudiano.
Eu acho que foi o seguinte, eu sempre falo, a dor, ela ou vira um combustível pra você se tornar um cara muito foda, ou ela te afunda totalmente, né?
Sim.
Eu usei como combustível. Falei, pô, vou usar essa dor como combustível e me tornar de fato esse cara que não precisa passar por isso mais. E eu não sei se as minhas reações hoje são voltadas pra aquela situação de, sei lá, 15 anos atrás. Mas eu fui me encontrando e sendo muito feliz nessa vida que eu escolhi viver.
Sim, entendeu? Não foi só porque, como você falou, o feio que toma toco resolve ter a virtude e não vou pegar ninguém. Não era o seu caso. Mas você se encontrou um pouco nesse lugar. Enfim, não quero ficar fazendo análise de graça.
Imagina, eu acho o seguinte,
você já pode amar. A gente trouxe aqui, não foi pra te fazer um podcast. Uh-huh. O pessoal fez uma intervenção, sua família tá aqui, pode entrar, pessoal. Você já pode amar de novo.
Já pode ser feliz, né?
Meu nome é André de Amar.
Cara, com 16 anos eu comecei a ficar um cara bonito já. E eu comecei, ainda que eu era quebradão, até porteiro de prédio, eu sempre tive muita facilidade com comunicação e com ficar com as meninas. Então, esse trauma foi rápido, entendeu? Depois as coisas, a vida começou a sorrir pra mim, entendeu? E aí, pô, hoje eu só me considero uma pessoa livre, entendeu?
Sim, você descobriu, teve um caminho, descobriu. E realmente, se você se compara com um colega seu, um amigo seu, que tá vivendo uma situação mais casada, namorada, e ele te fala, ele te relata como é o dia a dia, você fala, cara, eu realmente sou mais feliz, né? É uma coisa que me faz me sentir mais livre. E liberdade, não à toa, é um dos itens do Sexy Canvas. Tá aqui, eu vou mostrar pra câmera. Aqui está, não sei se eu tô do lado certo, porque tem dois lados agora.
Nubankzão, aí sim.
É, no Nubank, eu sou do Nubank.
Que legal.
Aqui agora tem criança interior de um lado, aqui, liberdade. Então você vai dar foco aqui, ó. É esse item aqui. E muitas vezes me perguntam, dos 14 itens do Sexy Canvas, qual seria o mais importante para o Sexy Canvas enquanto filosofia que transforma pessoas, né? Porque podia ser ganância, podia ser diversão, podia ser amor, são itens do Sexy Canvas. Eu sempre falo, o objetivo principal da jornada do Sexy Canver, né? Do cara que estuda e adota o Sexy Canvas na sua vida, é a liberdade, né? Ah, mas não é a ganância que é a grana? Não, a ganância é meio. Né? A ganância é...
A grana te dá liberdade.
Exatamente, a grana te dá liberdade. E liberdade não é só liberdade geográfica, liberdade moral onde quiser, liberdade de comprar o carro que quiser. Isso também é legal, é uma liberdade. Mas principalmente a liberdade, para mim, no Sex Camus, é de poder ter tempo e dinheiro. Logo, na verdade, só tempo, porque quem compra o tempo é o dinheiro. De testar novas versões suas, sempre que você desejar.
Né?
E não se obrigar a seguir um padrão a vida toda que foi ensinado, ou até um padrão que você seguiu mesmo que não foi ensinado, mas você não precisa ficar nele 18 anos. E a liberdade e o dinheiro, né, como pano de fundo, te ajuda nessa direção. E o teu tema é muito ligado à liberdade, né? Quando você fala pra galera, tudo bem, nada contra casamento, namoro e tal, mas liberdade mesmo é quando você só depende de você, né? Você até curte, tem namoradinha, transa ou namoradinho, você tem 50% que te segue, são mulheres, né? Inclusive. Mas tem uma coisa que você fala que eu peguei, que eu tive atenção, e muito batendo com essa tua história, né, de Roberta. Não chora, Roberta já
tô
passou.
Tô bem.
Essa coisa, um pouco na sua essência de nunca mais sofrer por amor. Aí, minha equipe, né, Mikula? Aqui eu tenho, gente, é tipo Faustão aqui, olha só que chique. Minha equipe colocou assim: nunca mais sofrer por amor. é uma meta bastante ousada, não é, Guilherme? Escrevendo assim, uma interrogação, tipo, pinica ele, né? E aí eu tô te pinicando. Não é uma meta bastante ousada? E a segunda pergunta é, sofrer por amor, como foi o teu caso, não foi por amor, mas foi por amor, 2 anos, né? Também não é uma escola? E negar isso não é deixar de aprender?
Eu acho que a percepção nunca mais sofrer por amor, ela obviamente é sexy, né?
É segurança e vaidade.
Perfeito.
É garantia.
Perfeito. Não, eu digo que a maneira como a gente enxerga o amor, a maneira como a gente vive o amor, está muito associado à psicologia e à própria biologia, à própria genética da pessoa. Existem pessoas que são mais emocionadas, que são mais envolvidas, que são mais fortes, são mais intensas do que outras. E eu não posso chegar nessa pessoa e prometer para ela, você nunca mais vai sofrer por amor, entendeu? Qual que é a proposta do meu curso? É daí que eu imagino que é daí que a tua equipe tirou
a
frase e tal.
Sim, a gente quer saber de livro, de curso, tudo
total,
isso.
Total, total. O meu curso, de fato, eu não sofri por amor nos últimos 10 anos fácil aí. Fácil. Porque eu encontrei o meu jeito de viver a liberdade, de viver a escola. Inclusive, me apaixonei por uma menina 3 anos atrás. Obviamente, houve um perrengue emocional, houve uma coisa muito legal. Inclusive, meus amigos até brincam com ela, que ela merece ganhar 30% de tudo que eu ganho hoje, porque boa parte do meu salário vem do conhecimento que eu aprendi com ela. E, inclusive, ontem eu falei numa caixinha isso. A pessoa falou, pô, você acha que vira ficar com outra pessoa pra tentar esquecer e tal? Eu falei, pô, vale tudo, meu irmão. Vale tudo, sabe? Fica com outra, paga a puta. Fala, meu irmão, vive o amor. O amor, ele é feito pra ser vivido. Ele é feito pra ser aprendido com ele. E a minha proposta é essa, ó. Eu vou te ensinar maneiras de aumentar o teu nível de consciência sobre você, o teu autoconhecimento, de modo que você consiga reagir à dor. Porque a dor, ela é inevitável. Ela é inevitável.
Sim.
Por exemplo, se você... Pesado que eu vou falar agora. Mas se você vê a tua esposa beijando um cara, vai doer. Não é uma opção. Ah, não, eu assisti o curso do Gui, tá tudo bem. Não, não vai. Vai doer. Só que a maneira como você reage já é uma opção. Então, uma coisa é sentir, outra coisa é reagir. E é muito comum, e é o que eu mais aprendo, eu aprendi muito sobre relacionamento abusivo nos últimos anos, seja com as mentorias, seja com tudo que eu estudo, tudo que eu leio, tudo que eu trabalho, por aí vai. Eu percebo que a maioria das pessoas que sofrem por amor no sentido de relacionamento abusivo está muito associado à reação diante da situação. As pessoas insistem, insistem, insistem. Porque em algum momento... Aquele cafajeste, aquela pessoa mais sedutora, prometeu o mundo pra ela, entregou o melhor que podia, entregou tudo que todos os sonhos e realezas que aquela pessoa imaginava, e do nada tirou. E no momento em que ela tirou, a coitada da pessoa que idealizou aquela situação perfeita vai ficar eternamente buscando por aqueles sonhos, aquelas promessas. E isso, você percebe que é uma reação à emoção. E o que eu ensino no meu curso? Tá tudo certo você sofrer por amor, tá tudo certo doer, tá tudo certo você sofrer uma puta de uma rejeição, tá tudo certo você ter uma puta de uma quebra de expectativa. Mas como você reage depende de você. Então, o que eu ensino e a minha proposta de conhecimento, seja no meu trabalho gratuito, que eu tô fazendo agora, seja no meu trabalho de curso, é reação após a emoção. Que é basicamente racionalizar algum comportamento das pessoas, que tem um módulo inteiro de análise de comportamento. Você vai analisar a pessoa e racionalizar essa questão, e você vai ser o mais cético possível. Ó, esse é um padrão de comportamento dela. A pessoa namorou 10 vezes. Pô, você não acha que você, sendo a 11ª, vai ser tão especial assim? Vamos racionalizar essa brincadeira. Como que foi todos os padrões de comportamento dos 10 namoros? Pô, no começo era perfeito, no começo era intenso, depois o cara pulou fora. O que será que vai acontecer nesse 11º, hein? O que será que vai acontecer? Ah, não, mas comigo vai ser diferente. E é bizarro como as pessoas, de fato, o sexo, ele promove essa ilusão. Porque quando o sexo é muito bom, rola muita química, você fica irracional.
Fica.
Você acredita em qualquer coisa, meu irmão.
Muito pesado, sempre nos deixa loucos.
Exatamente isso. Então, a minha proposta, nunca mais sofrer por amor, é ensinar a pessoa a reagir diante de situações complicadas em relação ao amor, entendeu?
E teu trabalho hoje em dia, principal, por exemplo, você tem 2 mil alunos, esse número tá certo? Já aumentou? X, 2 mil, aproximadamente. São do teu curso, livro, o que que você tem hoje em dia? E o foco principal, você acabou de dizer, mas complementa isso. Pra galera que quiser te seguir, galera, aliás, sigam ele. Batilani, qual é o seu arromba?
Guilherme Batilani.
Guilherme Batilani, arromba. Vai estar aqui, ó, tá aqui embaixo no seu. Sei lá, a edição que decide. O que que a galera que te procura, assim, vai encontrar de curso, de livro e tal? E em termos de... O que que você propõe de transformação e libertação dessas pessoas?
O meu livro chama Comunicação de Milhões. E a proposta é ensinar as pessoas a se comunicarem como eu me comunico. O que que eu, Guilherme, faço para me comunicar e atingir milhões de pessoas? É simples assim. E como eu sou persuasivo, como eu convenço, como eu crio narrativas, como eu converso e falo com as pessoas. O meu curso Comunicação e Comportamento, é a base dele é comunicação e persuasão. Então, você ensina você a analisar o comportamento das pessoas e entregar para elas o que elas querem ouvir, a persuasão em si e a comunicação também. O meu novo curso, Paixão é Sobre Poder, a proposta é essa mesmo, é a liberdade sexual, é conquista. Paixão é Sobre Poder.
É Sobre Poder.
Era para ser Sexo é Sobre Poder. Inclusive, o livro que eu vou lançar vai chamar Sexo é Sobre Poder.
Uhum.
Que é a frase do Oscar lá, Wilde, tudo na vida é sobre sexo, menos sexo, sexo é sobre poder. E a proposta do Paixão Sobre Poder é a liberdade sexual, seja no sentido de conquista, seja no sentido de parar de sofrer pelas pessoas. E tem as minhas palestras, cara, que são comerciais, são palestras pra venda, são palestras pra comunicação, são palestras pra internet, são palestras sexy canvas aí pra ensinar a se comunicar de maneira ousada, ensinar a entender o comportamento das pessoas e a racionalizar essa parada internamente. Porque o viralizar, ele é muito complicado, porque não é só viralizar, é reagir ao viralizar. Uma bomba atômica, quando ela explode e ela volta, entendeu? E o sonho das pessoas é só explodir, como se não houvesse uma consequência de volta. E eu falo sobre isso também, o quanto dói, o quanto machuca, o quanto é difícil. Falo sobre essas questões de comportamento também.
E a real, o próprio Sex Canvas explica muitas vezes que o que viraliza normalmente tem pertencimento e ira. Eu até brinco no curso que a palavra viraliza contém a palavra ira dentro.
Legal.
Agora não tem a ver etimologicamente, é para lembrar, porque quando tem... É um comentário, você mulher nunca terá o homem que você sempre sonhou, não, uma afirmação dessa, geram, como assim, quem é você pra... E esse tipo de reação irada é o que gera o... Amiga,
olha
que babaca, e por aí.
Total.
Né, o Instagram, todos os haters.
Ou pertencimento, todos os meus vídeos são assim, cara.
Exatamente, não, eleições são vencidas por pertencimento irado. Essa questão da Luísa Sonza, não sei se a galera vai estar vendo isso de 4 anos pra frente, mas...
Gente!
Essa coisa de, como pode, ele traiu a menina e eu vou ficar do lado dela, ou então no Big Brother você vota pra alguém sair... porque você se conectou com outra pessoa. É sempre o pertencimento ira que tem muito a ver com a questão tribal.
Da virtude também, né? Porque se você tá do lado da Luísa, você é mais virtuoso.
Sim.
Você é um ser humano melhor. Se você tá do lado do Chico, você é desvirtuoso. Você é um ser humano pior.
Mas como já dizia Bauman, né? Da sociedade líquida. Uhum. Né? Olha como o ser humano é líquido. Porque antes, algum tempo atrás, ela tava chifrando o Whindersson Nunes.
Perfeito.
Então, agora você tá do lado do correto, que é ela. Antes você tava puto com ela, porque ela traiu. Quer dizer, o humano, ele é muito mapeável, muito fácil... E
sinceramente, eu acho que a Luísa sabe muito bem o que ela tá fazendo.
É óbvio.
Eu acho que ela sabe perfeitamente.
Ela tava lançando o CD, sei lá como chama hoje em dia, né? O novo álbum dela, né? Ela tá lançando o álbum dela.
Fugindo de um processo de racismo também.
Exato. Então aí joga pra atenção da mídia. Não tem bom.
Sinceramente,
né?
eu falo muito isso também, inclusive em palestra, né? A gente subestima muito a inteligência do produtor de conteúdo. A gente vê o conteúdo do cara e fala, nossa, que idiota, e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fico, irmão, você acha que esse cara não sabe o que tá fazendo? Você acha que é você que sabe o que tá fazendo, entendeu? Por isso que eu tenho aquele vídeo do crítica construtiva, né? Pô, posso fazer uma crítica construtiva? Não, não pode, mano. Você não sabe o que eu tô fazendo, você não sabe qual que é o meu trabalho, você não trabalha com isso, velho. Você não pode, entendeu?
Sim. Inclusive, tem um tema que eu falo sempre aqui, que eu posso, que o brasileiro, com essa história de ninguém pode julgar, só Deus, acaba não dando crítica.
Uhum.
Né? O brasileiro não sabe dar crítica nem receber crítica. Por quê? Se eu tô te criticando, independente do tema, eu teoricamente eu sei mais que tu, uhum, ou eu tô melhor que você para falar, ô Batilane, na moral, esse teu vídeo aí não sei o quê. Então, tacitamente existe um julgamento ao teu trabalho, logo eu posso falar, tá ruim.
Logo sou melhor que você.
Logo sou melhor que você.
Perfeito.
Então, essa matemática do ninguém é melhor que ninguém, / só quem julga é Deus, criou no brasileiro uma espécie que não dá feedback direito, tem medo de ser construtivo até e prefere não falar nada para não perder a amizade.
Total.
Esses bugs de software da nossa sociedade sozinhos já reduzem o PIB, já criam gente perdedora.
Eu
trabalho muito para desconstruir esse tipo de estrutura.
E outra coisa que me incomoda também é a coisa do você é obrigado a escutar todo mundo, senão você não é humilde.
Exato.
Você tem que escutar todo mundo, você tem que escutar o mendigo da rua, porque se você não escutar a opinião dele, você é desumilde, né? Nem sei se essa palavra existe, desumilde.
Não, mas dá pra entender.
Mas você... E isso é muito problemático, por quê? Por exemplo, se eu tenho 100 vídeos no meu Instagram agora, 100 vídeos publicados, tem 100 pessoas nos assistindo. Se eu der o celular na mão das 100 e falar, ó, cada um assiste os 100 vídeos aí, cada uma vai criticar um vídeo e falar, ih, acho melhor apagar, hein? Acho melhor apagar, hein? Acho melhor... Eu vou pegar o meu celular de volta sem nenhum vídeo. E querendo ou não... não existe a coisa do, eu vou escutar todo mundo e eu filtro. Como assim você filtra, irmão? Como se fosse um botão que você aperta filtrar e aí não te machuca. Te machuca, caralho. Se alguém chegar no meio e falar assim, você é ruim, seu trabalho é ruim, seu trabalho é ruim, seu trabalho é ruim. Eu posso até ter sucesso aqui, mas o cumulativo de crítica vai começar a falar, ih, rapaz, será que eu sou ruim mesmo, velho? Será que eu tô viajando? Então, eu bato muito na tecla do não escuta todo mundo não, mano. Ah, mas não vão te chamar de arrogante? Te chama do que você quiser, irmão. Mas cuida da tua saúde mental e mantenha a tua autenticidade, mantenha a tua personalidade. Porque se for pra você escutar todo mundo e querer agradar todo mundo, você vai fazer o que todo mundo pede. E aí você vai virar um ser humano morno de merda, Que só quer agradar, só quer ser agradável, só saiu. Peraí, vamos ver o lado da Luísa e vamos ver o lado do Chico. Não, não, vamos ver o lado de tal. Vamos escutar todo mundo. Vai tomar no cu, mano. Todo mundo, né? Caralho, exatamente.
O morno que até a Bíblia não gosta. Eu falo, seja quente ou seja frio.
Mas tipo, não seja morno. Loga de salsicha, né?
E vem cá, a arte da sedução, que também é um tema em algum lugar que você fala, é sobre beleza física?
Também.
Também, né?
Então, com certeza. Pô, o cara que nega, o cara, a pessoa que nega que beleza física faz parte da sedução, essa pessoa tá em outro planeta, entendeu? Você pode ter discurso bonito, ter discurso que beleza interna. Pô, vai pra rua, caralho. A rua que vai te falar se você é bonito ou não. Ah, mas os primeiros 15 minutos que importa. Demorou, então a gente tem os primeiros 15 minutos ou não. As pessoas vão olhar pra tua cara e vão falar, escuto ou não escuto. E no momento que você é uma pessoa mais bonita, os primeiros 5 minutos são todos seus.
O attention dos 3 segundos
é isso,
recebe,
é,
né?
É teu.
E tu acha que isso vale pra homem e mulher, né?
Perfeito, claro, com certeza.
Sim.
Até porque, eu sempre falo, a beleza, ela promove... No momento que você chega numa pessoa, se você quer conquistar ela, você tem que promover emoções positivas pra ela. Se você promover negativa, ela vai embora, né?
Sim, sexy canvas.
Sexy canvas. E se você é uma pessoa bonita e agradável, pra mim a melhor definição de beleza é a seguinte. Beleza é tudo aquilo que você olha e te promove emoções positivas.
Sim.
Então, se você olha um quadro e você fica feliz olhando aquele quadro, provavelmente aquele quadro é bonito. Se você olha uma paisagem e você se sente bem olhando a paisagem, provavelmente aquela paisagem é bonita. Se você olha uma situação de acidente e aquilo te promove uma emoção negativa, provavelmente aquela cena é muito feia. Então, se você é uma pessoa bonita, emoções positivas você já gera naturalmente. Então, é natural que a sedução vai ser muito mais fácil, muito mais natural pra você, uma vez que você é bonito, né? É essa tecla que eu gosto de bater.
É, a verdade é essa. Também no Sexy Cromos, assim, a biologia é a base do id, que é o bicho, o homem. E realmente existe uma procura visual eletrificante na estética. O item vaidade do Sexy Canvas, que é um dos pecados, inclui essa parte. Não só da vaidade, estou bonito, fiz esporte, fiz ácido hialurônico, botox e tal, tenho vaidade assim. Mas vaidade de embalagens bonitas,
claro.
Coisas belas, uma interface de um aplicativo com Uber. Você olha um aplicativo como Uber,
bonito.
Ele tem lá um cinza, um clarinho, um amarelo, claramente gringo. Já o 99 táxi é amarelo, azul, é uma fonte cagada e não atrai tanto humano, né? Realmente a beleza
vira uma coisa muito de pobre e de rico, né? Pô, isso aqui é mais bom gosto, isso aqui é uma coisa mais pobre, exatamente.
Sim, tem isso. Agora, então, quem nasce feio tá fudido?
Acho que não, acho que dá pra mexer hoje, né? Tá fácil, hoje tá isso.
O pessoal tá injetando muita ácido hialurônico, rinoplástica. Tem gente
faceta,
que,
né? Vai embora.
Que tem as manchas brancas na barba e de repente tá com a barba toda
fechada.
Feia. Os caras são vacilões. De vez em quando, um amigo meu faz isso. Que nem a galera compra Viagra na farmácia, compra pro amigo.
Pro amigo, total. Mas eu bato muito nessa tecla também, porque a beleza não é uma questão só de fora pra dentro. Na verdade, é o contrário, né? Quando você se sente bonito, eu sempre falo, a brincadeira do teu pau cresce 2 centímetros, entendeu? Cresce, velho. É a energia do pau grande, né? Você já ouviu essa piada?
Não.
Tinha um filme, um desenho animado que o cara andava por aí, todo mundo cumprimentava ele, e aí os caras questionavam.
Tem perigo de eu me emocionar e chorar.
Acho que
é uma história mais... Tá, pode falar.
Tocou na ferida, né?
Não, tô falando que assim, é uma história tão bonita. Então...
Mas, tipo, eu lembro que no desenho os caras falavam, mano, o que esse cara tem, né? Uma magrela feio. Aí o cara falou, ele tem energia do pau grande. Eu mijei do lado dele, eu entendi como é que é. Mas acho que sim, quando você se sente bonito e olhado, porque acho que a beleza, ela tem isso. Você olhar pra uma pessoa que você acha muito bonita e ela te olhar de volta, é recíproco da...
É, pontua o game, né?
Isso aí, cara, muda a vida de um cara, muda a vida de uma mulher.
É, porque não precisa nem pegar, né?
Não precisa pegar, você só sente, tipo, caralho, estou nesse nível. E, pô, sei lá, eu que dou palestra, por exemplo. Meu irmão, vai falar pra 1000 pessoas que vão te julgar na hora inteira enquanto você fala. Não, não é pra qualquer um, você tem que ter uma autoestima fora do comum.
Sim.
Você tem que ter uma autoestima fora da média. E você investir na tua beleza te promove esse tipo de coisa, sabe? O sexo, cara, eu sempre brinco que o homenagem não é só uma experiência a 3 e acabou ali. O homenagem é uma experiência interna, entendeu? Você se sentir mais poderoso, você se
homenagem.
Sentir melhor.
Homenagem.
Pô, o sexo promove isso, a beleza promove isso, a arte promove isso, né?
Eu me lembro uma vez, faz muito tempo, pessoal, calma, sem me cancelar.
Fiquem tranquilos.
Eu fui assistir uma peça, eu tava mexendo com teatro, enfim, sugiro a todo mundo, inclusive, fazer o curso dele de oratória. É, todo mundo tem que fazer um pouco de oratória, um pouco de teatro, arte, sabe? Mesmo quem é nerdzão, engenheiro, tem que comunicar, não adianta. E eu me lembro que eu comecei a me meter, fazer teatro, arte e tal, porque eu era muito nerdola a vida toda. E a gente, eu fui com uma namorada na época assistir uma peça da Mel Lisboa. Tu lembra dessa mulher?
Não.
Mel Lisboa.
Pô, tem 27, não lembro.
Pois é, cara, sou mais coroa. Mel Lisboa era a ninfetinha da época.
Entendi.
E fez uma série chamada Sorriso de Anitta, Lolita. Era uma série que passou na Globo, o pessoal falou: o que é isso?
Provocação.
Provocação. E aí eu fui assistir a peça dela e a minha namorada, e no final era uma peça que não era normal, palco e cadeiras. Era um chão, aí os artistas ficavam no centro, bem raiz, e todo mundo ficava em volta na mesma altura.
Caralho.
No palco,
caralho,
no chão.
Que isso.
E aí, pô, todo mundo aplaudindo de pé assim e tal, e a Mel Lisboa começou a me olhar, tipo assim, ela não olhou 2 segundos, passou e olhou.
Ela olhou.
Ela olhou 25 segundos, assim. Ficou aplaudindo e eu aplaudindo ela, olhando pra mim, ela ficou na minha frente. Cara, foi tão bom, mas tomei tanto esporro da temporada na época. E realmente, sei lá, foi
Você sentiu melhor, né?
Isso, é bom.
É bom. Isso promove vitalidade, cara. Porque Sim. O ser humano, ele só se sente humano no momento em que ele é visto. E no momento em que ele é visto por alguém que ele deseja sexualmente, ele é muito mais visto, né? Ele é muito mais forte, é muito mais... E querendo ou não, André, no final das contas, tudo que a gente quer é se sentir vivo. A gente quer ter a experiência humana do que o planeta e a humanidade construiu pra gente ter uma experiência de vitalidade. Pô, eu quero subir num avião e pular de paraquedas pra me sentir vivo. Quero transar com a menina que eu desejo pra me sentir vivo. Quero ganhar dinheiro vendendo meus cursos e meus livros pra me sentir vivo. Pra minha família olhar pra mim e falar, cara, você é o cara, que bom que você nasceu, entendeu? Então, no final das contas, o Sex Canvas é isso também. É promover vitalidade, é provocar,
É a libido, e a libido, o pessoal que acha que é só libido sexual, é a libido, a energia do id. É a nossa energia enquanto bicho, ímpeto, vontade, tá vivo. Né? E claro que também passa pelo sexo, por isso o pessoal confunde que libido é só
total,
sexual.
Total.
Mas também, se a gente, é como se fosse uma droga, né? Fiquei com a menina que eu queria, fiz uma palestra, geral me adorou. Nananã, também vira uma dependência, né?
Totalmente.
Como é que seria a gente sem, como é que seria você sem esses momentos, uau?
Oh, eu sempre falo.
Sentiria morto?
Essa geração de agora é uma das primeiras, se não a primeira geração, que vive intensamente o que 10 gerações para trás não viveram. Uma vida que o Whindersson levou, você pegar 10 gerações pra trás, não viveram o tanto de emoção que esse cara viveu. Você pegar uma Luísa, 10 gerações pra trás, não viveram o tanto de emoção que essa menina viveu. E eu tô vivendo um pouco dessa situação também.
Sim.
E de fato, o nosso cérebro não foi programado pra viver essa porra. O nosso cérebro, ele é simples. Ele é você pegar uma cadeira diária, botar na frente da tua rua e ver 3 carros passar o dia inteiro, você ficar 8 horas olhando os carros passar.
O cérebro original de hominídeo, ele até nem tem tanto... Tudo bem, ele tem dor e prazer, obviamente. Uhum. Mas o principal era evitar dor, evitar acabar
comer,
com
ele,
evitar
uh-huh.
morrer, evitar tigre dentro de sábado.
Não era nem buscar o prazer, né? A princípio.
Buscar o prazer era só uma vez por ano e ali lá quando
total.
Tinha uma colheita boa.
Total.
É.
E aí, cara, a gente vivendo essa vida muito intensamente, ela é muito pesada, ela cobra um preço muito alto. Porque a régua da felicidade fica muito alta.
Sim, fica uma experiência de droga, de cocaína.
Perfeito.
Agora preciso de uma menina mais famosa. Sabrina Sato, agora eu vou pegar
total. Aham. O hotel que eu tô agora, adorei, o hotel maravilhoso. Eu lembro que um dos sonhos que eu tinha na vida era um contratante me pagar um hotel. Eu ficava tipo, caralho, moleque, eu sou muito importante, entendeu? E aí eu tô entrando em bons hotéis hoje, quando eu entro num hotel ok, eu fico, ah, porra. Ou quando eu fico com uma menina que não é tão deusa, eu fico, ah... Pô, foi ok, mas, pô, aquela antes... E é o preço que você cobra... Que a vida cobra por você ter uma vida muito boa, muito intensa. Manter essa qualidade é muito difícil, entendeu?
É difícil, esse
hype,
é perigoso.
Né?
É perigoso, eu não sei se eu tô falando isso como quem já estudou.
Pô, como é? Deixa eu te perguntar. Isso que, quando você vendeu... Você fundou um aplicativo de quê?
A empresa que eu vendi não era um aplicativo. Era uma empresa de serviços de segurança da informação. Eu era hacker. Então, eu aprendi a fazer as empresas ficarem seguras porque eu era hacker. E eu fiquei nessa empresa 14
você
anos.
Você é o prenda-me se for capaz da segurança.
Exatamente. E eu vendi essa empresa. Então, não era um aplicativo. Depois eu até investi em startups com aplicativos e também ganhei grana nesse lugar. Mas a minha origem foi uma empresa de serviços de segurança da informação.
Era online? Ou não?
Física? Essa empresa começou em 1996.
Eu nascendo em 96.
Você nascendo, né, meu?
Nascendo, meu. Puxa loucura, meu.
Loucura.
Grande.
Olha o Marco, como é que ele fala? Campado. Foram 14 anos e dá pra dizer que foi com base na internet. A internet que demandou segurança da informação. Então dá pra dizer que é online. Mas tinha empresa física, tinha reunião com cliente, as vendas eram B2B.
Entendi.
Reunião,
pô, funcionário, um monte de gente.
50, já tinha o máximo que eu tive foi 50 funcionários.
E você vendeu essa empresa daí?
Vendi essa empresa em 2008.
Ah, 2008.
2008.
Vendeu bem pra caralho.
O resto dela em 2011.
E você vendeu por uma fortuninha, eu lembro de você falando isso no curso.
Cara, comparado às startups de hoje em dia, nem era. Porque assim, foi tipo perto de 20 e tantos milhões de reais. Tem empresa hoje em dia que tu vende por 1 bilhão, 100 milhões.
Ah,
então, se você olhar, mas na época...
É, resguardadas as proporções.
Não tinha esse movimento de venda de empresa, era uma coisa rara. Então...
E quando você vendeu essa empresa, tipo... Você teve a impressão de que, tipo, 100 mil reais era pouco dinheiro pra você quando você conquistava 100 mil reais?
Depois que eu vendi...
Vou trabalhar por 100 mil, caralho. Eu trabalhei e vendi por 25 mil essa porra, velho.
Um pouco. Tanto que assim, na verdade, eu nem fui atrás de mais dinheiro depois que eu vendi. Foi um erro. Eu Fiz aquela venda clichê, aí vi, na época não tinha aplicativo, fiquei ligando pro telebanco o dia inteiro. Seu saldo é 29 milhões e 440...
Você tá de sacanagem.
Não,
escutando, você queria escutar quando você tinha conta.
Porque é muito surreal, né? Você
logo
tá toda querendo zerar o game do empreendedor. E eu fiquei ligando e falei, caraca...
Ah, eu farei isso também, com certeza.
Pois é, mas olha que doido. Isso eu já contei algumas vezes, não aqui no podcast, mas pros meus alunos, que eu fiquei... É, os primeiros meses, no maior clichê de novo rico, né? Eu já era milionáriozinho, já tinha 2 milhões, 1 milhão e tal, porque eu fui empresário muitos anos, mas eu não tinha dezenas. E aí eu falei, caraca, festas, eu comprei essa mansão que a gente tá tendo...
Ah, você comprou essa casa?
Nessa época. Foi uma burrice, porque não é legal você gastar tanto num ativo... É...
Mas o Uber, quando entrou aqui, o cara foi da portaria até aqui elogiando o condomínio.
Então,
eu falei, mano, esse cara aqui é surreal.
É muito maneiro. Aí eu comprei essa casa, fiz festas e várias novinhas, e funk...
Ô, Neymar, pô, bora.
Assim, o Neymar tá maior do que eu. Mas eu tive essa situação clichê e eu fui vendo que eu não consegui seguir o método Batilani na época, porque...
Que merda, Angelo? Como assim?
De curtir ficar tranquilo? Agora e comer várias e ficar livre. Eu sempre fui um cara que namorei sempre. Sim, eu sou um cara...
Queria especial, queria alguém especial.
Eu um pouco.
Junto, sei lá.
Um pouco, é. Não sei, eu acabava falando, não, vou ficar sozinho um tempo, agora eu vou curtir, namorando. Agora com 2, 3, 5 anos. É, e tipo, na época, me deu um vazio tão grande. O vazio não foi de não estar com uma mina só, ou com várias. O vazio foi que eu trabalhei desde muito cedo. Tive uma infância complicada, como eu falei. E, de repente, eu vim de empresa e eu parei de trabalhar. E eu comecei a não escovar o dente, não tomar banho.
Caralho.
Porque não tinha reunião e...
Não tinha o que fazer.
E entrei numa depressão. Eu tive uma depressão pesada, de nível medicamentoso mesmo, durante 2 anos, depois de ficar milionário com a vida perfeita.
Meu, eu sempre... Tava quando você começa a se abandonar fisicamente, é um começo pra dar merda, né?
Uhum.
Acho que o cara começou a escovar menos os dentes, começou a fazer menos a barba, começou a depilar menos o saco, meu irmão. Essa pessoa já vai começar...
Então, fudeu.
Você entende agora? Começou a cortar menos o cabelo, com menos frequência.
Sim.
Você percebe que vai haver um...
Eu tenho uma depressão. E foi uma depressão, né? O pessoal fala, acha que eu conto essa história da depressão.
Quanto tempo depois de vender?
Pouco, cara. Eu vendi em 2008. 2009, fiquei ainda como CEO da empresa. Fui liberado em 2010. 2010, eu tenho depressão. Porque minha cabeça ficou vazia, eu tinha zerado o game e...
Vou fazer o que agora?
É, cara, e eu percebi uma coisa muito importante, até olhando na câmera nessa hora. Muitas vezes você está jogando um game na vida que você vai durar muito, vai ralar e vai até zerar. Passei em tal vestibular, ganhei uma grana, mostrei para meus pais que sei lá o quê. As meninas agora viram que eu... Só que em algum momento, talvez esse game que a pessoa estava jogando é um game... que era o game que a sociedade botou ela pra jogar. Que até ela sente que é o game dela. Vou pegar geral, vou ficar milionário. Mas no fundo é um game neurótico, e no meu caso era um game neurótico, de agradar talvez meu pai e minha mãe. E quando eu zerei o game, eu falei, agora que eu sou rico e zerei o game, vou fazer o que amo. Cri, cri, cri. O que eu amo?
O que eu amo?
O que eu amo, né? Será que eu me amo? Eu fiquei tão personagem do tabuleiro, fazendo acontecer, palestrando, fui no Jô Soares e fui presidente da Associação Brasileira de Startups. Nossa, que cara foda! E de repente eu parei e falei, cara, o que eu amo? E eu lembro que eu... Sabe o que eu amava? Ecoturismo, cachoeira, escalada e tal, e futebol e fuder.
E só?
E só. Comida também. Pode. Tem uns secundários também muito legais. Amizade, trocar ideia, jogar videogame. Eu nem jogava muito. Mas assim, eu tinha certeza, e as certezas que eu tinha eram todas biológicas. Era fuder, era jogar bola, era brincar, era ser criança, era dar um berrão. E foi aí que eu percebi que o humano... E tem aquela história, talvez você já ouviu, que chega um ricão, um milionário, numa dessas ilhas paradisíacas. Aí, pô, chega lá, aí encontra um pescador. Já ouviu a história?
Não, continua, que eu quero ver essa boca.
Aí o pescador tá pescando lá as lagostas, né? Aí o cara, porra, cara, vamos fazer uma produção aqui, monta uma indústria. Pesca lagosta, daí tu fica milionário, monta uma fábrica, aí tu vai ter milhões, e porra, depois de um tempo tu pode estar numa ilha deserta pescando. Cara, eu já estou fazendo isso, alô, entendeu?
E, tipo, é exatamente o que eu estou fazendo, amigo.
Eu acho que os humanos, eles adiam muito tempo as suas vidas para o que precisam, para o que têm, que não para o que desejam, e a sociedade estupra tanto a mente das pessoas que elas nem sabem o que elas desejam, elas nem sabem quem elas seriam se elas não tivessem sido submetidas aos desafios do Zeitgeist, que é essa palavra alemã, quer dizer o momento atual da sociedade, o que é esperado de você. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quem seria você se você não tivesse sido desafiado na sua vida por esses medos, questões, falta de grana? Não dá para saber, ou você tem ideia de quem seria você numa outra vida? Não,
acho que eu tenho, sim. Eu acho que eu seria um advogado contratado de escritório por alguém, cara.
Se não tivesse sido um desafio e mais dores?
Com certeza. Eu lembro.
Fala tu.
Na minha 7ª série, eu fiquei estudando como que eu faria para passar em direito, porque eu queria fazer direito. Porque, pô, você conversa bem, você tem que fazer direito. Você se comunica bem, tem que ser advogado e tal. E aí, você foi me contando, a história foi passando um filme pela minha cabeça. Porque, de fato, eu acho que um dos segredos que eu tenho de ter dado certo é um profundo autoconhecimento. Eu sei exatamente o que eu gosto de fazer. Eu amo jogar bola, eu amo falar sobre esse conteúdo, esse tema. Eu acho que eu seria uma pessoa muito triste se eu falasse sobre assuntos que eu não gosto. Então, por exemplo, quando eu era professor, eu tinha que estudar Marx e Engels, e eu odiava aquilo, velho. Eu falava, puta, velho, comunicação, foda, amo, sou talentoso do caralho. Mas eu tô falando uma parada que eu odeio, entendeu? Então, eu queria muito viver do meu conhecimento, só que falar coisas que eu gosto de falar, fazer coisas que eu gosto de fazer. E até agora, uma coisa que eu faço muito na minha profissão, no meu dia a dia, é se eu não tô com vontade de fazer a coisa, eu não faço, velho. Eu tenho exatamente a vida da criança que eu não fui, que eu não consegui ser, entendeu?
E você acha que todo adulto deveria se dar a oportunidade ou de morar sozinho ou morar numa comunidade epicuriana ou numa comunidade batilaniana com um amigo por um tempo, todo mundo tem que casar? Não, essa é a resposta sua.
Mas eu acho que depende muito da grana, velho. Tipo, a vida que eu tenho hoje, ela custa muito caro, entendeu? Não tem como eu falar,
tipo,
gente,
quanto?
Tenho uns 40 pau por mês aí.
É razoável.
É, entendeu?
É um trocado.
É, então. Então não dá pra eu falar, galera, vocês precisam muito viver minha vida pra ver como é que é. 40 pau sem juntar patrimônio, entendeu? 40 pau de cartão. Então, tipo, que brasileiro que tenha que dá pra submeter raro. Isso, entendeu?
40 pau vai em quê? Fala aí, como é a tua fatura?
Bagulho de viagem pra caralho, não paro.
Saco, 80 mil.
apartamento, muita viagem. E tipo, eu almoço bem, janto bem, eu compro as coisas que eu gosto de comprar. O meu sonho de dinheiro, o Rafinha Bastos tem uma definição muito massa de dinheiro que eu absorvi muito pra mim, na época eu era fudido, eu adorei a definição. Ele falava assim: dinheiro pra mim serve pra não pensar em dinheiro.
Pô, isso é que eu falo, você é que você usa a cara.
Só isso,
Rafinha,
só isso. Tipo, não tem outra definição pra mim. Tipo, eu não vejo dinheiro. Eu quero comprar uma mansão. Te pago muito pau pra você que comprou, mas não é pra mim, tá ligado? Eu quero comprar uma Lamborghini. Pô, força, Lamborghini, não vai me dar um puta gasto. A única parada que dinheiro pra mim gera é, tipo, eu quero almoçar tal coisa hoje, tá bom. Pô, eu quero ir pra Bahia agora. Quanto é que. Não, eu quero ir pra Bahia agora, entendeu? Pô, eu entro numa loja.
Tudo bem.
Vai, vamos pra Bahia. Tipo, eu entro numa loja, eu não olho etiqueta das paradas, tá ligado? Eu gostei dessa calça, vestiu bem, pega a calça, entendeu? E pra mim, criança traumatizada fodida, entendeu? Talvez, sei lá, não sei como é que vai ser o futuro da minha vida. Mas eu também não fico comprando grandes coisas, porque é pesado, o dinheiro é fora também, velho. Você compra um carro de R$1 milhão, essa porra vai dar problema.
Sim.
Então, pra mim.
O futuro da sua vida é casado com Dona Gumercinda e 4 filhos.
Caralho. Minha cara.
Cara, o teu papo é para um público-alvo sobre essa questão do amor, de não sofrer e relacionamentos e tal. Mas você acha que essas suas dicas impactam também no mundo dos negócios?
Com certeza. Você fala relacionamento, impacta no mundo dos negócios?
É.
Com certeza. Acho que quando você tá com a pessoa que você gosta, tá transando com a pessoa que você gosta, tá se sentindo realizado sexualmente, sua vida é outra. Tanto que eu sempre falo, pô, como que foi o seu dia depois de ter transado com a pessoa que você sempre sonhou, com a pessoa que você sempre desejou? Provavelmente foi um dos melhores dias da sua vida. Você queria trabalhar mais, estudar mais, você queria produzir mais, você queria cuidar da sua saúde, emagrecer, você queria tudo, porque você transou finalmente com a pessoa que você ama ou com a pessoa que você sempre desejou. Então eu vejo o sexo muito como combustível ou como âncora. Se for uma merda, se sua vida sexual tiver uma merda, ou se você estiver levando um monte de pé na bunda, tua vida toda afunda, tua profissão afunda, tudo afunda, teu relacionamento com a família afunda, porque tua vida sexual tá uma merda. Ou você tá brigando com a pessoa que você ama. E o contrário é super válido, sabe? No momento em que você tá transando com quem você ama e com quem você deseja, tua vida é outra, ela ganha cor, brilho, blá, 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 entendeu?
Cara, a gente já tá chegando nos finalmente aqui. Me fala uma... Inclusive, já dá um clique aí, se inscreve no canal, comenta, dá like... Faça isso, não te custa nada e ajuda muito aqui no canal. Cara, eu já te perguntei, mas não diretamente. O que te move? Assim, o que te move, na real?
Cara, começou com uma necessidade de provar para os meus pais que eu era talentoso, que eu era o cara que, quando criança, eu falei que eu seria. Começou sendo isso. Depois veio o dinheiro, obviamente. Pô, vamos ganhar dinheiro agora e tal. E agora, o que me move é, tipo, ajudar a galera mesmo, velho. Pegar meu conhecimento galera, minha vida é muito boa, eu tô muito realizado e eu quero que vocês sejam também. O caminho das cobras que eu fiz pra ser realizado é esse. Trilha aí, talvez dê certo, talvez não dê. Mas se der certo e ajudar vocês, vai ser do caralho também. Então, o que me move hoje é, tipo, botar esse conhecimento pra fora e tal. E contribuir na vida das pessoas, entendeu? Comer gente também e tal.
Comer gente, claro. No Sexy Camas tem muitas coisas. Selfie 1...
Pô, seria muito bizarro se eu não falasse isso no podcast do Sexy Camas, né? E no Sexy Camas, né?
Mas o Sexy Camas não é tanto sobre pessoas. Acho que o Sexy é sobre luxúria, que usar só. Mas não teria sido grave, porque o Sexy é muito mais sobre a teoria da sexualidade do bicho homem. Mas passa por transar também, obviamente. Mas então, foi interessante que você descreveu o que te movia. Você descreveu muito selfie 1, selfie 2 e selfie 3, que são. É no curso, na época que você fez, não tinha isso ainda. Você não fez a versão atual. O selfie 1, selfie 2, selfie 3 é isso. Essa jornada, primeiramente, vou fazer o que esperam de mim, agradar meus pais. O selfie 2 é onde eu ganho grana e ligo foda-se. O selfie 3 é onde eu me libertei da grana, já não é mais um problema e eu começo a ajudar os outros.
Caralho!
Sem querer,
você deve ter ido muito enganado. Caralho, eu sou um deus, velho.
Novel vem. Na verdade, a gente tá criando até o selfie 4, que é esse lugar onde a gente passa a ajudar quase que o tempo todo os outros, num lugar até muito altruísta.
Legal.
Que tá em estudo ainda, então não publiquei. Cara, você quer deixar... bom, galera, sigam Mr. Batilani, de novo, @ Guilherme Batilani, edição, põe aí. É um cara que tem um papo muito brabo, muito parecido com o meu, ele tá até mais eu do que eu mesmo na minha atual conjuntura. Tem alguns vídeos que você assistir dele já dá uma mudada na tua vida, então vale a pena. Dá um recado, ou quanto você quiser, pra galera que tá nos assistindo, tá no seu dia a dia, ou acabou de tomar banho, passou desodorante, tá assistindo esse vídeo, falando, mas a vida é isso, tem que correr atrás. E a inteligência artificial, aquela vida tradicional das pessoas que vivem na energia, na frequência do medo, e de não sou melhor que ninguém, ou num casamento merda, sei lá. Dá um toque aí, se quiser olhar pra câmera, falar pra cara deles, vai falar comigo?
Vou.
Então fala comigo.
Teve uma frase do Jim Carrey que virou uma puta de uma chave na minha cabeça, que ele falou assim, se pode dar errado fazendo o que a sociedade pede, pode dar errado, eu vou arriscar fazer o que eu quero, porque pode dar errado também.
Sim.
Então isso pra mim é muito real. Pô, eu poderia ter feito direito e ter virado um advogado e poderia ter dado errado. Poderia perfeitamente ter dado errado. Já que os dois, qualquer caminho que eu escolher pode dar errado, eu vou escolher o caminho do que eu acredito, do que eu amo. E foi uma coisa que eu escolhi fazer. Pô, eu vou fugir do tradicional... Porque já que pode dar merda em qualquer lugar, que dê merda arriscando fazer o que eu amo, entendeu? Então, acho que se fosse pra eu passar algum recado pra galera, é isso. Pode dar errado em qualquer escolha que você fizer. Só então faça o que você ama. E eu me encontrei super. Obviamente que teve um caminho de sorte, um caminho de acaso, um caminho de loucura e efeito borboleta puro aí.
Nada, foi o Sexy Canvas, cara.
Foi o Sexy Canvas. Inclusive, cara, eu faço propaganda gratuita direto de você. Isso é muito real. De fato, o conhecimento mudou. Não, eu diria que não foi só o conhecimento do Sexy Canvas. A personalidade, André... Foi muito forte pra mim, entendeu? Porque eu me conectei muito com você. E eu falei, cara, se essa pessoa ousada existe, deu tão, tão certo, eu quero ser igual a ela, entendeu? Porque querendo ou não, você tem o dobro da minha idade, velho. Eu me vi muito como um paizão, como um cara que, tipo, o pai ousado que eu não tive, entendeu? Então eu falei, pô, eu vou ser esse cara numa versão diferente aí, numa versão mais jovem, mais doida aí.
Por isso que meu pessoal fala, nunca conheça seus heróis de perto. Você chega aqui, tá todo casado, 5 filhos, sim, todo sim. Fofo, assim, tipo, que isso, transar, é chato.
Ai, que isso. O negócio é fazer amor. Luxúria não. Luxúria não é só sexo.
Suruba é pros perdedores. Não, gente, vou fazer que nem o Jossão. Mas eu conversei aqui com o Guilherme Batilani, foi uma aula. Muito bom
te conhecer. Obrigado, André.
Pô, tamo junto. Espero que a gente continue vivendo momentos uau. E você que ficou até aqui, dá like, segue ele, comenta, compartilha, faz todas essas paradas aí, porque nos ajuda muito e nos ajuda a continuar explodindo a sua cabeça com papos bravos diferentes do normal. Eita, não edita não. Com papos bravos diferentes do normal.
Valeu. Um abraço, gente. A gente se vê na próxima. Valeu.